para fazer a aferição de quórum.
Bom dia a todos, aferição de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro, vereador Teles Júnior, vereador Fernando Paiva, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Antônio Gomide para a leitura do texto bíblico.
Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu te desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Palavra do Senhor.
Passa a palavra ao senhor secretário para a leitura da síntese da ata anterior.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 55ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de setembro de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Primeiro projeto de lei ordinária 121 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches. Estabelece normas e critérios para promoção de acessibilidade às agências bancárias e instituições financeiras no âmbito municipal de Anápolis e da outras providências. Segundo projeto de lei ordinária 122 de 2017, de autoria do prefeito municipal. Revoga o parágrafo único do artigo 3º da lei número 3.362, de 25 de maio de 2009, que autoriza a celebração de convênios com o desenvolvimento de programas de estágios remunerados. Terceiro projeto, projeto de lei ordinária 123 de 2017, de autoria do vereador Luiz Lacerda, que dispõe sobre a obrigatoriedade de breve relato sobre a história de homenageados nas placas de denominação de logradouros públicos e da outras providências. Quarto projeto, projeto de lei complementar 125 de 2017, de autoria do Executivo, que altera a Lei Ordinária nº 279, de junho de 2012, do Código de Posturas. Quinto projeto, projeto de Lei Complementar 126, de 2017, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a estimativa de receita e fixação da despesa do município de Anápolis, Lei Orçamentária Anual, para exercício financeiro de 2018, na forma da legislação vigente do artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição Federal. Sexto projeto, projeto de lei complementar 127 de 2017, de autoria do Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021. Usar a palavra os vereadores Mauro Severiano, Teles Júnior e Lélio Alvarenga. No grande expediente, usar a palavra os vereadores Luiz Lacerda, Hamilton Filho, Pastor Elias, Antônio Gomide, Domingos Paula e Jackson Charles. Na ordem do dia, usar a palavra pela ordem Pastor Elias Ferreira, Jean Carlos, João da Luz, Jackson Charles, Lélio Alvarenga e Luiz Lacerda. Houve votação de moção de pesar, de aplauso e de apelo e também de requerimentos. Comunicações. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga, Jean Carlos e Teles Júnior. Sem nada mais a ver, se tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra para o dia 5 de setembro, em horário regimental. Projeto de lei ordinária 124 de 2017, de autoria do vereador João da Luz. Promover a celebração mediante a criação do dia do presidente de bairro no calendário municipal de Anápolis. Sem mais projeto, retorno a palavra, senhora presidente, para a continuidade da sessão.
Declaro aberto o pequeno expediente e convido o vereador Mauro Severiano para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, presidenta dessa Casa de Leis, vereadora Thaís. Quero que registre em ata a presença da jovem, né, jovem presidente da FAEG, está ali acompanhado do nosso amigo assessor aí do Fernando, da FAEG, presidente da FAEG jovem. Mas, presidenta, eu já sabia que a Câmara era bastante ouvida aqui em Anápolis. Ontem, ao entrar no meu carro, para ser sincero, fui até em Ceres ouvir na Câmara. Como isso aqui é ouvido, gente? Ouvi a fala atentamente do Dominguinho, doutor Roberto Gomide e Jacques Charles, todos eles. E muito ouvida. Bobo é aqueles que pensam que a Câmara... Por isso que eu sou contra a Câmara nos bairros. Porque nós já estamos nos bairros. A Câmara está no bairro. Através das redes, através da televisão e através da Rádio Manchester. Como é ouvido o vereador Antônio Roberto Gomide? Limpinho o som, até na cidade de Ceres. Quando terminou a sessão, eu já estava adentrando ali na cidade de Alma, ouvi a sessão atentamente. Vinha a fala de todo mundo. Eu, naquela discussão, eu quero dizer aqui, me resta quase 4 minutos, quando, na última sessão, na quarta-feira, eu falei para o prefeito, falei aqui, que a discussão do Parque Ipiranga tinha que passar pela Câmara. Não sei quem falou para ele, e ele, logo no dia seguinte, ele me telefonou, me convidou para ir no Parque Ipiranga, e eu fiquei bismado com aquela nascente. Aquela nascente, se não tiver cuidado, vai secar. Vai secar. Então, o que eu disse para ele? Estivemos lá, eu, prefeito municipal, secretário do meio ambiente e toda a equipe do meio ambiente. E convido atentamente aqui o discurso através da rádio de vocês, e já está passando a discussão pela Câmara Municipal. É assim que se faz política. A Câmara tem que ser envolvida em qualquer movimento da cidade. Qualquer movimento. Por isso que eu adoro quando as pessoas falam bem do parlamento. Quando xinga, eu vou à loucura. Porque eu gosto de ser vereador. Todo mundo sabe que eu não estou aqui vereador por causa de dinheiro. Eu sou só um homem aposentado. Então, eu faço política, porque eu já disse que várias vezes, porque eu sou um animal político e gosto da política. Dominguinho, é o líder do prefeito que está aí, então estou dirigindo a palavra a Vossa Excelência. Muitas pessoas, não, porque você também é um dos líderes do prefeito nessa casa. Você participa da bancada do prefeito, como nós do PSDB também participa da gestão municipal, nós temos 2 secretarias. E eu tenho orgulho de participar dessa administração. Ontem o prefeito de Ceres até me perguntou, como é que está o prefeito em sua cidade, Mauro? Falei, está como você. E todas as 5.600 prefeituras neste Brasil, que ninguém tem dinheiro neste país. Não é só a prefeitura de Anápolis, não. Então eu acho que o prefeito Roberto Naves está fazendo uma bela gestão, porque ninguém tem dinheiro. Vê o caso do Íris em Goiânia, que é a capital do estado. Ele foi bom prefeito lá as 3 últimas vezes, mas agora ele está dando com burro na sombra lá, ó. Não está fazendo uma boa gestão. Não por causa da sua competência ou incompetência, porque não tem dinheiro nesse país. Sérias, eu não vou dizer que está o caos. Cidade toda esburacada, tudo, porque o prefeito me diz que não tem dinheiro, filho. Mas voltando à tona aí do Parque Ipiranga, que vamos discutir, lógico, outro dia aqui na Câmara Municipal, temos pessoas que jogam na rede, confundem Parque Ipiranga com Clube Ipiranga. Ali não vai ser mexido no Parque Ipiranga, gente. Eu estive lá no dia que começou o debate aqui. Eu estive lá, não tem nada a ver, não vai ter impacto, não. Eu sou favorável, sim, João da Luz. Não vai ter nada a ver. Agora, se fosse no Parque Ipiranga, eu era o primeiro a dar grito aqui. Eu fui agredido nessa casa aqui, quando o prefeito Antônio Roberto Gomide começou ali aquela discussão que ele era vereador, o Sayão era prefeito. E essa casa de leis aqui foi votada para não construir aquele parque ali. E eu, naquela época, que eu era da bancada do prefeito, eu assumo a responsabilidade. Eu votei contra. Ele sabe disso. Agora é completamente diferente. Parque Ipiranga com aquela reserva ali. Parque Ipiranga não vai mexer. Como diz o ex-ministro Magri, é imexível. Vai se mexer no Clube Ipiranga. É ali um criador de dengue egípcia. Piscina toda deteriorada, Ali não vai ter nada. Então, por isso que eu estou ao lado do prefeito nessa luta aí. Mas temos que sensibilizar, fazer audiência pública para mostrar para a população, não é aquilo que muitos pensam, leigo no assunto, quer debater ali, que vai dar um impacto na nossa cidade, não. Estou devolvendo minha palavra para a mesa.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Quero cumprimentar toda a mesa, na pessoa do meu amigo Leandro Ribeiro. Quero também cumprimentar todos os vereadores, nossos amigos, nossos pares aqui da Câmara Municipal. Quero cumprimentar toda a imprensa aqui presente, seja ela escrita ou falada. Também pela Rádio Manchester, sei que todos estão nos ouvindo. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã é a alegria de poder voltar a esta tribuna e de já quero agradecer a todos os vereadores que estiveram presentes ali ontem na nossa sessão solene ali no SENAC. Quero agradecer ao senhor presidente pela condução do trabalho. Parabéns pelo trabalho que o senhor prestou ali ontem. O senhor é fantástico, por isso que eu te admiro. Quero agradecer a todos os vereadores que estiveram ali. Não vou citar nome para não errar. Eu sei que muitos estiveram ali. Ainda em tempo, eu quero aqui citar o nome da minha amiga, a Jéssica Fernandes Tavares. Ela está aí na plateia, né? Ouvindo. Ela é a coordenadora da FAEG Jovem aqui de Anápolis. Obrigado, viu, Jéssica? Quero também falar no meu amigo Mário Henrique, que ele é o presidente do ITV, Instituto Teotônio Vilela, que é a formação política aqui do PSDB Anápolis. Deus te abençoe, viu, Mário? Sou Eduardo Roriz, que é lá da Boa Vista. Lá só falta ser prefeito, mas o resto já foi tudo, né, Eduardo? Seja bem-vindo. Senhor presidente, que me traz aqui também nesta manhã, é porque ontem eu disse aqui na tribuna e falei a respeito de várias coisas, mas citei a respeito da saúde. E hoje de manhã fui procurado de novo no meu gabinete, Leila Varenga. Eu fiquei muito triste. A pessoa que esteve comigo aqui hoje está com problema de câncer no fígado. E no pedido de exame dele está lá urgente para fazer. É uma tomografia computadorizada. E ele está peregrinando, pedindo favor para aqui e para ali com autorização e ninguém faz a tomografia do rapaz. E agora eu pedi um amigo meu, pessoal, eu não vou citar o nome por questão de ética, ele vai atender lá para mim. Então, o que me dói muito, Lélio, preciso de mudar essas condições a concernente aos exames e muitas outras coisas na saúde aqui em Anápolis. É muito triste. Mas eu espero, Lélio, que o mais rápido possível mude as condições das questões dos exames para as pessoas que tanto precisam, não é verdade? E que não fique mendigando igual o rapaz saiu daqui hoje mendigando, pedindo. E ele com câncer de fígado. Está sofrendo, está acabando, está se definhando todo. E isso me dói muito, mas nós temos amizade. Pedimos e alguém vai fazer para ele essa caridade. Senhor presidente, eu quero dizer outra coisa. Eu estive, fui convidado pelos feirantes para estar presente agora no domingo, aqui de frente, o Brasil Park Shop. E eu fiquei muito comovido com a situação também daqueles feirantes que fica ali. Mas o que me traz a maior preocupação é de muitas denúncias que eu recebi E aí eu procurei o presidente da associação lá, Antônio. É a questão de droga que está tendo ali também, próximo e junto deles ali, frente ao Brasil Park Shop. Eu comuniquei já ao comandante, comuniquei ao delegado regional, doutor Fábio Vilela, a doutora Gênia, que precisa tomar providência para acudir ali perto da rodoviária. Está uma situação caótica ali. Os feirantes trabalhando, mas os vendedores de droga em redor ali. E o negócio está complicado. E não pode mexer, porque eles são perigosos. Então é preciso que se tome providência no que está acontecendo ali junto dos feirantes. Não é os feirantes, mas são os que vendem droga que estão ali do lado dos feirantes. Estou marcando uma reunião para nós sentarmos junto com o segmento da segurança aqui em Anápolis, para que providência seja tomada, junto do Dr. Gleison e de todos que comandam a segurança aqui na nossa cidade, para ver a situação do que está acontecendo junto dos feirantes, ali junto ao terminal rodoviário Josias Moreira Braga. Obrigado, senhor presidente, devolvo minha palavra.
Obrigado, pastor Elias. E aproveito aqui, pastor Elias, para cumprimentar o senhor pela bela sessão solene de ontem, sabe, uma homenagem muito bonita ao pastor Abigail, ao bispo Ides, ao pastor Berthier, ao vice-governador José Eliton. Foi uma sessão muito prestigiada, muito bonita. Senhor, parabéns pela mobilização, pelos convites. Certamente foi uma sessão que agradeceu a Câmara e homenageamos pessoas que certamente merecem um reconhecimento pelo grande trabalho evangélico dos três pastores da Igreja de Madureira e também ao governador José Eliton, pelo trabalho que faz pelo Estado de Goiás e para nós. Então, parabéns ao senhor, nosso reconhecimento pela bela mobilização e sessão de ontem. Dando sequência ao pequeno expediente, convido o vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todos os presentes. Aos ouvintes da Rádio Manchester. Também ao Canal 10, que transmite essa sessão. E aos internautas. A todos aqui presentes, meu bom dia. Primeiramente, presidente, quero justificar o meu pequeno atraso. Hoje de manhã eu já passei no distrito de Interlândia, onde foi lançada a Semana da Pátria. E logo depois também fui no distrito de Sousânia também poder participar da solenidade da abertura da Semana da Pátria. Eu sempre não canso de frisar que é importante e é necessário nós podemos resgatarmos a dignidade e o amor pela nossa nação. Senão, nunca seremos uma nação de verdade. Sem amor à pátria mãe, à pátria madre, que tantas vezes tem sido pisoteada e maltratada. É necessário que resgatemos imensamente esse amor pela nossa pátria. Pastor Elias, eu ia falar de outro assunto, mas em resposta ao assunto que o senhor trouxe a essa tribuna, eu também sempre fui um crítico, pastor Elias, dessa lei que se diz que tem que ter 60 dias para começar o tratamento da pessoa diagnosticada com câncer. Eu sempre fui crítico. Crítico porque um dia significa uma vida para quem está. O problema é até a gente chegar e ter o diagnóstico, fechar o diagnóstico de uma pessoa portadora de câncer. Todas as vezes que o médico esteja investigando com possibilidades reais de se constatar um câncer, deve-se ter prioridade 0001. Não tem que ir para a fila, não. Tem que fazer no dia seguinte, pastor Elias. Tem que fazer no dia seguinte o exame. Não tem que marcar, não. Tem que dar um jeito de criar-se um fundo especificamente para esse detalhe. Eu sempre tenho criticado, tenho ido à frente. Não dá para ficar esperando marcação, vereador Fernando. Um mês, dois meses. Até lá a pessoa já foi-se para outra vida. Certo, vereadora Thaís? Então precisamos de argumentos, precisamos realmente arrumar ferramentas necessárias para darmos prioridade a todas as pessoas que são portadoras de câncer. Ou pelo menos que estejam indicativos de diagnóstico de câncer. Por exemplo, nós temos a colonoscopia. Hoje, não temos esse serviço na nossa saúde pública do município. É feito em Goiânia. É feito em Goiânia. Nós temos equipamento, pessoal, preparado para fazer esse exame. Falta apenas uma cânula para que possamos fazer esse exame aqui, vereador João da Luz. Falei com a secretária Luzia, vamos dar prioridade, vamos correr atrás, vamos fazer, não precisa nem licitação, o montante que se vai gastar para a recuperação dessa cânula, desse aparelho, não chega a gastos para licitação. Então o que é que estamos esperando? Vamos correr. Ficar fazendo serviço em Goiânia, dificuldade que tem em Goiânia. Então essas coisas precisamos acertar. Eu acho que estamos no caminho certo, estamos buscando, a secretária tem lutado, o prefeito Roberto Nave tem se disposto a trabalhar muito nesse assunto. Eu creio que, se Deus quiser, logo, logo teremos notícias boas. E desde já, ilustríssimo senhor presidente da Câmara, Hamilton Filho, amanhã, pela primeira vez, o vereador Lélio Alvarenga não estará na sessão desse nosso mandato. Amanhã estarei participando da Comissão de Comunicação e Mobilização da primeira semana da Conferência Estadual de Vigilância em Saúde, que acontecerá na Estância Parque Hotel durante todo o dia de amanhã. Estou indo pela indicação de Vossa Excelência, e eu como defensor da saúde, como presidente da Câmara, assim como tantos outros vereadores, basicamente todos aqui lutam pela essa mesma causa. Então já me justifico desde hoje com a minha ausência amanhã nessa sessão, senhor presidente. Em outra oportunidade nós trataremos do assunto que eu iria tratar nessa manhã, mas agradeço de coração, agradeço a todos, tenham uma boa semana, tenham um bom dia, e que possamos ter notícias melhores para a saúde logo, logo. Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui na pessoa do presidente a nossa mesa diretora, cumprimentar os nobres pares vereadores, cumprimentar a imprensa, cumprimentar aqui a comunicação da Câmara, cumprimentar os internautas que nos acompanham pela internet, os ouvintes da Rádio Manchester, e quero cumprimentar também todos os representantes de bairro, presidente de bairro, representante do CONAMA, Sr. João de Oliveira. Nós temos aqui o Sr. João Capela, presidente, que está aqui conosco. Quero cumprimentá-lo. Nós temos o Cleide Tibério. Ele é presidente de bairro, do bairro Ipanema. Delci Rodrigues, presidente do bairro Pirineus. O Ailton Pereira da Silva, ele é presidente do Residencial do Trabalhador, está aqui conosco. Eduardo Roriz, presidente do bairro Boa Vista. Nós temos aqui o Luiz Felipe Tubarão, Conama Jovem, está aqui conosco. Nós temos aqui o Valneir Oliveira, diretor de Relações Públicas do Conama. Nós temos o José Evaristo Pereira, ele é locutor da Rádio São Francisco e é presidente do bairro Progresso, presidente de bairro do bairro, e é presidente também do Conselho de Ética do CONAMA. Sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Quero, antes de iniciar a nossa fala e a defesa dessa tese nossa, cumprimentar o pastor Elias pelo grande evento que ele fez ontem, assim como nosso presidente Hamilton Filho fez. O nosso amigo Elias, vereador Elias, ele fez uma homenagem muito justa para o bispo Abigail, pastor Bertier, para o José Hélito, nosso vice-governador, e também para o bispo Ides. E eu gostei muito desse evento e também eu fiquei emocionado no momento em que a dona Leopoldina foi convocada pelo nosso vereador, que estava promovendo aquela celebração ali. E eu fiquei curioso de saber, porque a dona Leopoldina tem 114 anos, segundo informações que foram dadas lá. O deputado federal João Campos perguntou para ela qual era o segredo. E ela disse o seguinte, que era orar de madrugada, comer costelada e pedir todos os dias para que Deus renovasse as forças dela. Então eu achei interessante essa dica de que quem alcançou uma idade tão elevada, né, sempre vai ser um bom conselheiro, né? Então eu achei interessante isso daqui, gostaria de deixar registrado para vocês. Hoje os representantes, eu quero registrar também o Fernando, presidente do bairro de Lourdes, né? Presidente do bairro de Lourdes. O Fernando está aqui presente também, né? Nós temos o Eli também presente aqui, do bairro Leblon. Nós temos visto que o presidente de bairro, ele é uma figura muito importante para a cidade de Anápolis, para todas as cidades. O presidente de bairro, ele é um voluntário que conhece os problemas local, certo? Ele presta um serviço gratuito para a comunidade. E eu achei interessante nós considerarmos esse líder comunitário. Tem que ficar bem claro que o presidente de bairro é um líder comunitário, mas nem todo líder comunitário é presidente de bairro. Então nós estamos considerando relevante esses serviços que ele presta, porque ele tem uma capacidade melhor de conhecimento e de levar o conhecimento do poder público, tanto do legislativo quanto do executivo, dos problemas que existem no bairro. E a gente tem visto o CONAMA se articulando para poder erguer esses líderes que às vezes ficam cabisbaixo, porque às vezes não tem um reconhecimento de um serviço que é prestado, né? Serviço relevante que é prestado. Afaste, vereador. Eu concedo para o senhor afaste agora mesmo. Então nós estamos apresentando aqui, instituindo um dia para celebrar o dia do presidente de bairro, porque esse ente da nossa comunidade merece o reconhecimento. Todos merecem o reconhecimento. Quando você eleva o seu pensamento a Deus e Deus te abençoa com alguma coisa e você agradece, eu tenho certeza que Deus se alegra disso. E o presidente de bairro, às vezes, ele presta um serviço tão importante e não tem o reconhecimento. Então, esse dia do presidente de bairro é para poder a gente celebrar, fazer uma grande festa e agradecê-lo pelos serviços que ele tem prestado. E é significativo e é importante esse serviço que ele tem prestado, que nós temos exemplos de presidentes de bairros que viraram vereadores, que é o caso do nosso vereador Luzimar, que está aqui presente. Nós temos o caso do vereador Glêmio, também presidente da Alexandrina, que virou vereador. Nós temos o Valdete, presidente de bairro, que virou vereador. E nós temos o nosso amigo Jackson Charles, também, que é presidente da Vila Formosa, né, do bairro da Vila Formosa, que virou vereador. Então, nós estamos apresentando esse projeto-lei e nós precisamos do apoio dos nobres vereadores, de todos. E eu tenho certeza que vai ser um dia de festa na cidade de Anápolis reconhecer esse serviço prestado. E é tão importante politizar esses munícipes, é tão importante politizar ele, porque ele, participando do processo, ele ajuda a administrar a cidade. Ele ajuda a levar o conhecimento do poder público, os problemas. Que às vezes um cidadão tem um problema e ele não tem a expertise, não tem o conhecimento de aonde levar. E o presidente de bairro, ele sempre sabe aonde ele vai recorrer para resolver o problema. Então é importante nós considerarmos esse dia. Foram apontadas aqui sugestões do dia 19 de agosto para nós comemorarmos esse dia do presidente de bairro, em alusão a uma data comemorativa que o CONAMA sugeriu. Então, essa lei, ela vai com certeza homenagear uma pessoa que sempre contribuiu para a cidade de Anápolis. Eu quero ceder uma parte rapidamente aqui para o nosso vereador Luzimar.
Sim, vou ser bem breve, vereador. Parabenizar pela atitude, cumprimentar aqui todos os companheiros do CONAMA, em especial nosso amigo e companheiro João de Almeida, João Capela, pelo trabalho, pessoas que têm convivido ao lado deles por muitos anos, como o senhor bem falou, líder comunitário ali do Parque Calistópolis por 16 anos, CONAMA que sempre me acolheu, sempre nos ajudou, trabalhamos em conjunto e agora como vereador, estou junto com o senhor nesse projeto, uma atitude muito louvável do senhor, né, muito merecido ser reconhecido, os líderes comunitários que não ganham nada para isso, né, deixar bem claro para a cidade de Anápolis que presidente de bairro não tem nenhum salário, que trabalha mesmo pelo amor, lutando por dias melhores para aquela região sua e também para estar contribuindo e melhorando a cidade. Então quero parabenizar e estamos juntos nesse projeto, se Deus quiser vai passar por essa casa, né, para que tenha esse reconhecimento aí todos os líderes comunitários que têm desempenhado um grande papel na cidade de Anápolis. Devolva para lá, muito obrigado.
Obrigado. A intenção desse projeto é reerguer esse líder.
A parte aí, João.
A parte, vereador.
João, queria agradecer pela iniciativa sua desse dia do presidente da Associação de Morador, porque, querendo ou não, ele é um dos representantes mais perto, o presidente da associação, ele está mais perto até do vereador, que o vereador é eleito pela cidade toda. O presidente de bairro, muitas vezes, ele é lá daquela periferia, ele que tem que destacar para correr atrás dos treinos. Muitas vezes consegue, outras vezes não consegue. Eu, por exemplo, eu faço parte desse movimento há muitos anos. Eu sei, reconheço a luta de cada um, presidente de associação de morador, que não é fácil, não é remunerado. Muitas vezes é até interpretado muito mal, você entendeu? Mas é uma função gratificante. Hoje, por exemplo, igual aqui nessa casa, nós temos eu, Luzumar, que somos presidente agora, o Jacques também, o meu, diz que é parceiro da gente também, uma associação também. Então a gente fica agradecer e engrandecer esses lutadores, que pela extinção já deveria ter acabado. Devolvo a palavra, obrigado.
Eu agradeço a presença de todos os representantes do CONAMA, todos os presidentes de bairro, que Deus possa abençoar e animar vocês para essa luta, uma luta que nós consideramos que é relevante e que o poder público tem sim que dar atenção para vocês, tem que montar um departamento, tem que ter um setor aonde vocês possam reivindicar e sempre ter as respostas que vocês merecem com as reivindicações que são trazidas dos bairros, dos problemas que precisam ser resolvidos. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, João. Aproveito para cumprimentar todas as lideranças comunitárias que estão aqui nessa manhã. Nosso amigo João Capela, que é o presidente do CONAMA, esse lutador pelo fortalecimento da Associação de Moradores. O Valneir Oliveira, diretor do CONAMA, nosso amigo. Eliane Rodrigues, vice-presidente do CONAMA, grande liderança da Vila Góes. José Evaristo, né, ex-presidente do Progresso, também um grande representante, ainda presidente do Progresso, está emprestado ali para Alexandrina, mas é um grande lutador também do movimento comunitário, né? O Luiz Felipe, DJ Tubarão, que também é um entusiasta desse movimento. Eduardo Roriz, lá da Boa Vista, muito bem-vindo. O Ailton Pereira da Silva, residencial trabalhador. nosso amigo Delcy Rodrigues, do Parque Pirineus, o Cleidir Tiburcio, do bairro Ipanema, o Fernanda, do bairro de Lourdes, o Tonhão está aí também, lá no ex-presidente do Vivian Park, também a liderança do movimento comunitário, né? O Tonhão, do Vivian Park, acabei de citar o Tonhão, nosso companheiro. E assim, se todos aqui temos na Câmara, né, o Luzimar e o Valdete, são ingressos do movimento comunitário, temos outros vereadores com identificação forte com o movimento também, o vereador Américo, né, o vereador Japão, a luta lá do, na região dele. Então, sejam muito bem-vindos aqui à casa de vocês, e certamente toda ação que visa incentivar esse movimento, dar força a esse movimento, e principalmente reconhecer o trabalho de vocês, ele é muito bem-vindo, porque realmente é um trabalho árduo, muitas vezes incompreendido, com muita dificuldade, e vocês estão de parabéns pela luta e pelo grande desenvolvimento que vocês levam para o bairro de vocês, não deixa as bandeiras morrer, está sempre aqui cutucando os vereadores, levando as demandas à prefeitura. Então o trabalho de vocês é realmente muito importante, muito, de muito bons frutos para a comunidade que vocês representam. Então, parabéns pela iniciativa, João, parabéns a vocês, homens comunitaristas, pela luta e pelo movimento. Dando sequência ao grande expediente, convido o vereador Tele Júnior.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, ouvintes. Bom dia, telespectadores. Quero, ainda há tempo, cumprimentar o vereador João da Luz pelo nobre projeto oportuno que coloca nessa sessão na avaliação das comissões. Todos os líderes comunitários aqui presentes, na pessoa do Eli, quero fazer menção da sua presença e da sua liderança naquela região. Isso é muito importante. Não poderia deixar de cumprimentá-los. Também de parabenizar a ação de ontem do nosso nobre colega pastor Elias, em relação ao reconhecimento dado aos nossos bispos. Por força maior, não pude estar presente, justifiquei ao senhor, mas é mais do que reconhecido. Bispo Abigail, bispo Ides, e também a entrega feita ao nosso pastor Bertier, nosso pastor presidente. Parabéns por essas entregas. Mas, presidente, o que me traz aqui hoje à tribuna para a gente repercutir uma solenidade que teve nessa casa a respeito do 31 de agosto, que é comemorado o Dia do Nutricionista. Então, esta sessão, ela teve homenageando alguns profissionais nessa casa em relação a isso, e com certeza a importância que é essa profissão. Eu quero exaltar aqui o salto que teve no Brasil essa profissão após o governo Lula. Porque a gente tem que criticar, a gente tem que cobrar, mas a gente também tem que colocar a honra àquilo que existe. Então, com certeza, o programa Fome Zero, Américo, foi um dos mais importantes para a nação brasileira ter alimentação saudável. Porque foi por intermédio desse programa que passou a ter uma visão diferenciada para a atuação desse profissional. E nesse momento, eu quero deixar registrado na ata dessa casa o papel importante que esse profissional tem, que hoje não está apenas na saúde pública, mas na clínica, onde nas equipes de UTIs existe a presença desse profissional e cientificamente comprovado faz toda a diferença o seu papel. Então, acredito que o compromisso da cidade de Anápolis, o compromisso do executivo, do nosso prefeito Roberto, esteve aqui representado pela pessoa da secretária, esteve aqui presente a vereadora Elina Rosa, a vereadora professora Geli, que presidiu aquela solenidade de uma forma brilhante, e a gente acredita do compromisso dessa gestão na observância desse profissional. A atuação desse profissional do executivo hoje passa tanto pela saúde como pela educação. Na educação, presidente Hamilton, passa pela responsabilidade técnica que tem sobre a merenda escolar do município. A gente acredita que muito melhorou, porque antes era suco de caju com bolacha. Talvez muitos de vocês tenham essa lembrança. Mas após um período que os cardápios da escola, dizer, foram feitos por esse profissional, com certeza a alimentação atingiu as suas quilocalorias adequadas por dia e assim por diante. E passa também a importância de que cada equipe médica, cada equipe da saúde, ter esse profissional presente. Isso ainda não é realidade, mas é o que a gente tem buscado. Então, eu acredito que a sensibilidade do nosso executivo vai ser grande. Já estive em janeiro colocando isso, tanto para o prefeito como para os secretários. E o profissional tem nessa casa esse reconhecimento. Eu estive nesse período também sendo homenageado pelo Sindicato dos Nutricionistas do Estado de Goiás, porque eu sou o primeiro nutricionista que me tornei vereador no Estado de Goiás, da história da profissão. Então, ali em Goiânia, no dia 30, nós recebemos essa homenagem. Eu agradeço ao Conselho Regional de Nutricionistas do Estado e também ao Sindicato dos Nutricionistas do Estado. Então, eu venho trazer esse registro nessa manhã do importante papel que tem esse profissional, tanto na história nacional, no contexto nacional, nas políticas públicas de saúde, nas políticas públicas educacionais, o PNAE, o PNAC, e também no nosso estado e também, principalmente, no nosso município, que é aquilo que essa Casa de Leis tem a preocupação em primeira hora. Então, eu quero deixar registrado isso aos nobres colegas, aos nobres vereadores, para que estejamos atentos, para que todas as empresas, seja restaurante, seja as indústrias alimentícias, não deixe de atentar aquilo que esse profissional tem para contribuir. A gente sabe que tem que evoluir muito a questão da participação e da fiscalização. Mas isso, em momento oportuno, a gente trará para esta casa. Uma parte ao nobre vereador Antônio Gomídio.
Primeiro, parabenizar pelo pronunciamento, e aqui eu quero cumprimentar todos os nutricionistas, né? Uma profissão, como o senhor disse, que cada vez mais vem tendo reconhecimento, e principalmente na questão da nutrição, alimentação, no bem-estar e na saúde das pessoas. E para que esse profissional pudesse ser reconhecido, nós precisamos desenvolver alguns programas. E o senhor bem lembra, né? O governo do presidente Lula foi um governo centrado principalmente no programa Fome Zero, onde teve uma ação concreta e os resultados concretos na melhoria da vida e na retirada de mais de 35 milhões de pessoas das classes D e E. E com isso, obviamente, envolve essa questão da alimentação. Mas eu queria aqui deixar registrado nesse pronunciamento do senhor, parabenizando pelo que está fazendo, pelo que o senhor disse, mas dizer que a FAO, né, que é a organização das Nações Unidas, que é responsável pela alimentação e pela agricultura, ela tem hoje à frente desse trabalho, né, que é um trabalho para poder erradicar a fome do mundo e também da insegurança alimentar do mundo, tem à frente, reeleito, à frente desse trabalho, o José Graziano, né, o brasileiro, e que faz um belo trabalho, né? É um brasileiro que está hoje junto às Nações Unidas e desenvolve esse trabalho representando não o Brasil, mas sendo o brasileiro que foi reeleito como diretor-geral das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Então, foi o único candidato a esse cargo que foi reeleito nesse tempo todo, né, no sentido de poder, em função desse trabalho desenvolvido em relação ao mandato do presidente Lula, ele reconhecidamente está hoje na Organização das Nações Unidas. Então, parabéns pelo pronunciamento e relembrando a história que é muito bonita, né, em função do trabalho desenvolvido e a representação que o Brasil tem hoje em função desse trabalho no mundo.
Obrigado, vereador. E só deixando para concluir, presidente, a ação no nosso município, isso já está notificado, alguns profissionais da clínica médica está fazendo o papel de nutrologia ou dietistas passando dieta, uma competência que é exclusiva do profissional nutricionista. Então, trazer um alerta à Comissão de Saúde dessa casa, trazer um alerta aos populares que nos escutam, se ver uma pessoa que não é habilitada a isso, praticando isso, denuncie, porque isso é crime. E não entre nas ondas, Leandro, das dietas do Google, dieta da Lua, dietas da moda. Isso pode ser perigoso para a saúde. Então, com certeza, tem essa questão. O profissional é muito importante nessa atuação e é isso que a gente também finaliza concluindo esta fala, deixando em ata esse registro dessa importância, a questão de você ter essa sensibilidade que só profissional nutricionista poderá ajudar nesta área da sua saúde. Muito obrigado, presidente Hamilton. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Terry Júnior. Na sequência, convido a vereadora Vilma Rodrigues.
Zero então aí. Zero, porque senão não vou falar não. Bom dia a todos. Como diz o meu mais nobre colega aqui, né, eu tenho sempre um assunto bom e um ruim. E eu sempre chego aqui e falo na ordem errada. Eu falo bom primeiro, e não pode ser assim. Né? Você tem que dar um tapa, depois soprar. E tem aqui, de vez em quando, a gente leva algumas pedradas aqui que a gente sai tonto. E não dá mais tempo de você nem passar um mercúrio, passar nada não, nenhuma água gelada nas pedradas que você leva aqui, porque a ficha, às vezes, demora a cair. Então, eu hoje vim aqui para falar de uma coisa muito boa, de uma pessoa extraordinariamente boa, que nas costas já está nascendo pena e eu acho que logo vai ter as asas, porque se não for uma pessoa de Deus, se não tiver parte de anjo, não consegue fazer o que essa pessoa faz. Mas, em primeiro lugar, eu vou falar ruim. Porque quando se fala em notícia ruim, todo mundo cala para ouvir. E notícia boa, ninguém quer ouvir. As pessoas não prestam atenção em nada bom. Em notícia boa. Então, por isso, para que as pessoas prestem atenção, eu vou falar ruim primeiro. E não é só uma notícia ruim, não, gente. É péssima a situação que a gente tem assistido. É terrível. Eu nunca vi a situação que está o Parque Ipiranga. E eu nunca pensei que iria ver. Nunca. Porque ali é onde a pessoa que não tem lazer nenhum nessa cidade procura. É onde elas vão para fazer a sua caminhada no final. E não é, quem vai fazer a caminhada lá, não é quem não tem condição, não. São pessoas que têm condição. E que sabem a situação que está ali. E que enxergam muito bem, como eu. Agora, está fazendo uma licitação para que seja reformado? Já fui informada que está. Mas alguém, eu não vou garantir aqui para os nossos telespectadores, nem para as pessoas que usam aquele parque, quando vai ser feita essa reforma. O parque é no meio de umas minas. O parque tem 3 lagos. O parque tinha 4 pontes, hoje ele está só com uma. O restante já foi retirado porque quebrou. Apodreceu. Não teve manutenção. Outra coisa, para molhar aquele parque ali, gente, o gasto seria mínimo para que ele estivesse verde e não estivesse na poeira que está. É lamentável, é muito triste. Essa semana, no final da semana passada, e essa eu estive no parque para fazer uma caminhada. Me entristeci profundamente de ver a situação que está, o principal parque da cidade, o cartão postal da cidade. Aquilo ali era um orgulho para todo mundo. As pessoas deixaram de fazer a sua caminhada em volta do Colégio São Francisco para fazer lá, porque era mais agradável, era melhor. Hoje não. As pessoas estão fazendo novamente a sua caminhada lá na calçada do São Francisco, do Colégio São Francisco. Por quê? Porque é mais seguro. Porque não tem ponte para você atravessar do parque de um lado para o outro. Você tem que atravessar na poeira, porque a grama já morreu. O que se gasta para refazer, o custo de refazer, é muito maior do que o de manter. Para manter ali verde, para manter ali bonito como era, nós já falamos, é só manter. Era só manter. O parque não precisava mais de nada. Do jeito que estava, estava excelente. Era o cartão postal da cidade. Agora, para que ele volte a ser isso, você vai gastar 10 vezes, 15 vezes mais. É muito mais difícil. Será que eu que sou leiga? Será que eu que não entendo nada de parque, de jardins? Sei mais do que as pessoas, tantos profissionais da área? Então, é uma situação triste. Não estou aqui para jogar pedra em ninguém. Levo todo tipo de pedrada aqui por falar assim, de falar o que eu penso, o que eu sinto. Mas não preciso provar nada para vocês aqui e nem para vocês que estão nos assistindo. Basta ir lá. Basta ir lá. Para ver quem fala a verdade. Basta você viver a situação. E hoje a nossa situação, infelizmente, não é porque não tem água que não molha o parque, não, gente. Que a água está ali do lado. Não é porque não tem mão de obra para manter o parque, porque tem. Isso eu já me certifiquei e estou aqui com os dados, porque eu não venho mais aqui sem dados.
Uma parte, vereadora.
Só um minutinho. Então, eu já tinha concedido a parte para o vereador antes e para o Luiz Lacerda, você é o terceiro. Então, eu venho aqui lamentar essa situação. E já vou partir para a boa, porque se a gente for falar aqui, e eu estou falando aqui, gente, não é meu nome, não. Eu não estou reclamando do parque aqui em meu nome, não. Eu estou reclamando em nome das pessoas que eu estou aqui, com o nome, o endereço, o CPF, para não falar que eu vim aqui sem documento. Eu estou falando a ermo. Então, eu estou aqui em nome das pessoas que me procuraram para falar que não deixasse o parque virar uma poeira só. É lamentável, mas já está assim. Ali uma ventania, a poeira cobre as pessoas que estão ali fazendo caminhada. Qualquer ventinho agora. Então, é lamentável a gente viver essa situação, a gente ter o antes e depois, porque sempre o antes é mais bonito do que o depois. Mas a gente poderia, qualquer pessoa que colocasse ali 2 funcionários diários, daria conta
de manter aquilo ali verde e agradável para que as pessoas pudessem usufruir no final de semana ou na sua caminhada diária. Outra coisa que eu vou falar, que vou dar a palavra só depois para você, Luiz, para que eu volte, vou falar de coisa boa em seguida, gente. Eu vou falar de uma pessoa que eu acho que ninguém aqui pode desabonar.
Apenas parabenizar o pronunciamento, a senhora sabe muito bem o cuidado que as administrações anteriores, eu tive oportunidade como prefeito de podermos fazer alguns parques ambientais, Parque da Cidade, Parque da Liberdade, Parque Ipiranga, recuperamos a Matinha, fizemos investimentos importantes em praças e áreas públicas, porque entendíamos que essa é uma recuperação da qualidade de vida e oportunidade de espaços públicos para, independentemente de ter poder aquisitivo, alto ou baixo, esses espaços bem cuidados faz uma cidade melhor. Então eu quero aqui dizer à senhora que a forma como vem sendo olhado esses parques na nossa cidade é muito aquém daquilo que a população de Anápolis está acostumada a ver. E é importante que o prefeito ele tome ciência dessa situação, visite esses parques. O Parque da Liberdade, que é o parque ali perto do bairro São José, está abandonado. O Parque da Cidade é um parque que não tem qualquer tipo de segurança. E o Parque Ipiranga, ele está acabando. Então é importante que a gente tenha uma ação daquilo que é competência da prefeitura em poder dar a atenção aos parques existentes. O Parque da Jaiara precisa fazer ali uma galeria para captação de água e ele está nesse momento também abandonado aquilo que já foi feito. Então é importante que o prefeito, que tem a competência, tem a caneta na mão, tem a possibilidade de fazer a recuperação desses parques e dar a atenção aos que existem, que possam realmente fazê-lo. A cidade precisa, está carente e exige que pelo menos os que já estão aí, os parques, que sejam cuidados.
Isso, gente, e não é uma fala minha, não é uma fala do vereador ex-prefeito Gomide, isso é um clamor geral da cidade. Eu fui andar no parque na semana passada, eu parei pelo menos 20 vezes. E eu tenho prova disso, que tinha outras pessoas andando comigo. Se precisar provar, eu posso ligar para a pessoa que declarar. Eu parei pelo menos 20 vezes para ouvir alguém falar, olha, você é vereadora, vê se pode fazer alguma coisa para mudar a situação do Parque Ipiranga. Então, aqui eu estou fazendo o que eu posso nessa casa, recorrendo aos senhores, né, que têm também essa responsabilidade. Aproveitando os últimos segundos que eu tenho, eu quero aqui parabenizar, a gente sempre fala de pessoas ruins aqui, a gente deixa de falar das boas. Eu quero parabenizar aqui, não só em meu nome, mas em nome de todas as pessoas que até hoje precisou dele e foi socorrida. Eu quero parabenizar aqui essa pessoa que é um ser humano da melhor espécie, da melhor qualidade que eu já conheci. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou amiga dele. E pelo que ele tem feito para socorrer as pessoas que dele precisa. Fora, gente, de regulação, se não está regulado ou não, ele faz o que ele pode e muitas vezes até o que ele não pode fazer, ele faz. Eu quero parabenizar aqui o Dr. Olegário Mariano pelo que ele fez essa semana com dois pacientes nossos que estavam regulados para final de novembro, outubro, novembro, e que ele, fora do horário dele, ele fez, né, o que ele podia, ele fez as cirurgias, ele fez tudo.
Vilma, conclua, por favor.
Fora disso. Então, eu vou só um pedacinho, vou falar só os seus 10 minutos, só um pouquinho, filho. Não. Aí, eu quero parabenizar aqui, doutor Olegário. Quero falar para ele que muitas vezes a população de Anápolis não tem conhecimento do que ele faz a parte do seu trabalho. Mas eu quero dizer a ele que se hoje a criança que está vivendo melhor...
Dona Vilma, conclua, por favor.
Gente, eu quero só... Vou encerrar agora... mas eu quero parabenizá-lo e falar para ele que Deus vê tudo e nada passa despercebido a ele. Então, muito obrigada, doutor, por tudo que o senhor faz por essa cidade.
Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Ah, é? Pode, vereador Evilma, disse que não poder falar mal dela não, tá? Pode ficar tranquilo, vereador, nós dois selou a paz ali, ó, com o dedinho, né? Nós selamos a paz hoje. Quero cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela TV, pela internet, pela rádio. E de imediato eu vou entrar no assunto que a vereadora Vilma tratou aqui na tribuna. Eu acho que é um assunto importante, mas nós precisamos também dar nome aos bois. E sim, vereador, você acabou de falar aqui, mais uma herança maldita que o prefeito Roberto herdou. Uai, esses parques têm 4 anos. Como é que você faz uma casa? Você faz uma obra e logo em seguida, na próxima gestão, já tem que refazer de novo? Uai, nós temos que olhar. Só na fala da senhora, a senhora falou que ali tinha 4 pontes. Só tem uma funcionando. Né? Então, assim... E outra, tem mais parques aí que estão abandonados. Quem que passa ali perto do parque Onofre Quinan, ali na Vila Góis? Que era um belo parque onde a população de Anápolis também ia ali. Qual dos senhores vereadores que nos últimos 4 anos passou ali para poder ver como está a situação daquela área de lazer que tinha ali, que atendia o pessoal da Vila Góis, o pessoal do Vivian Park, o pessoal das Nações Unidas, aliás, atendia a cidade de Anápolis todinha. Como foi tratado aquele parque na gestão passada? É só as pessoas passarem que as pessoas vão ver. Agora, em relação ao Parque Piranga, nós já estivemos lá. Esteve o vereador Leandro, se não me engano, o vereador Jackson, o vereador Mauro, o vereador Jean, aonde nós fomos lá olhar para poder fazer, igual a vereadora Vilma falou, uma reforma. E quando me chamaram para poder ir lá, eu falei, não, o Parque Piranga não tinha reforma não, o Parque Piranga é um parque novo, foi construído há pouco tempo pela gestão do PT e vai ter que já fazer uma reforma? Uai, que obra mal feita foi aquela ali então?
Uma parte, vereador.
Uma parte, para Vossa Excelência.
Pelo seu senhor, pela sua elegância, a gente não pode dizer isso com todos, mas por dar parte para a gente discutir e debater o assunto. Vereador, há de se reconhecer a importância do Parque Ipiranga. Há de se reconhecer a ideia da construção, inclusive feita na época da gestão do prefeito, ex-prefeito Antônio Gomide, uma bela ideia, obra maravilhosa. Agora, nós temos que fazer, o senhor falou um ponto aí que é interessante, nós temos que rever lá, quando construiu esse parque, o prazo de garantia disso. Porque é um absurdo aquelas pontes todas podres, já com 4 ou 5 anos de existência. Então, tudo que a vereadora falou aí, ela está correta. E a manutenção é fundamental. Por exemplo, o sistema de irrigação está quebrado, não funciona. Para arrumar, precisa-se fazer uma licitação. E foi feito, está sendo feito. As portas dos banheiros, quem for lá ver. Quem está de fora, vê tudo lá de dentro, porque está tudo podre, comida pela ferrugem. Ela não enferrujou em 5 meses, 6 meses. Ela enferrujou nesses 3, 4 anos. Agora, o que me preocupa é a gente aqui na Câmara Municipal, e a vereadora deve fazer isso, é competência dela, buscar o contrato, ver se realmente a garantia não já venceu, para a gente buscar dessa construtora irresponsável a qualidade da madeira que foi colocada nas pontes, a qualidade da porta que foi colocada na porta.
Uma parte, vereador.
Uma
parte, vereador. Mal também.
O sistema de irrigação, por que ele já quebrou pelo tempo curto? Então, é isso que nós temos que preocupar. E sem desmerecer o parque. O Parque Piranga é realmente um belo cartão postal. Eu reconheço. E tive o orgulho de participar dessa administração que fez o parque. Agora, nós não podemos, enquanto vereador, é permitir que construtoras, para poder ganhar dinheiro, coloquem material de péssima qualidade. Uma das pontes ainda não saiu de lá, está interditada, porque a pessoa está pisando e o pé dela está indo embora porque a madeira está podre. Falta de trato da madeira. Acho que... É, e aí, esse ponto que nós devemos fazer, nós não devemos aqui ficar tirando pedra em quem foi culpado, em quem é culpado. Nós devemos é cobrar do responsável, e nesse caso, na minha opinião, as construtoras responsáveis, ver se ainda está indo a garantia ou não, e entrar na ação da justiça para cobrar a qualidade desse serviço feito. Para não ficar depois nós aqui debatendo e acusando este ou aquele e descobrir quem é o responsável. Nós somos responsáveis. Todos os vereadores são responsáveis. Que assumamos aqui a nossa responsabilidade. E não adianta subir de tribuna e falar borracha, não. Cumpra com o seu papel, que é fiscalizar e cobrar do serviço público. É isso que nós temos que fazer. E eu dou aqui a minha culpa também. Eu não sou covarde de dizer que eu também não sou culpado, não. Eu também tenho a minha culpa, vereador Mauro. Agora, eu não sou politiqueiro que usa a tribuna para fazer politicagem. Eu não faço isso, nunca fiz e nunca farei nessa casa de leis. Tenho uma palavra.
Obrigado, senhor. Mas uma coisa, o vereador, que nós temos que concordar aqui, é que o gestor tem responsabilidade, sim. O gestor que contrata a empresa para poder fazer a obra, ele tem que fiscalizar material de qualidade. Como que de 4 em 4 anos não ficar reformando as coisas que fez? Aí o prefeito não trabalha, o prefeito vai ficar por conta só de entrar
na parte
e fazer reforma. Meu tempo está acabando, não vou ter jeito de falar. Então o que acontece? O gestor tem responsabilidade, sim. Quanto o gestor construir fazer uma licitação, uma empresa ganhar para poder fazer um parque, ele tem seu secretário, ele tem seus engenheiros e ele também tem que ter sua responsabilidade. E o parque importante para nós, que não é só o Parque Piranga, não. Tem vários parques de Anápolis que é importante aqui. O Parque Senador Onofre Quinan tem que ser recuperado para poder atender aquela região. O Parque da Matinha também. Ora, espera aí. Quanto tempo que esses trens estão abandonados? Uma obra nova que foi feita, 4, 5 anos. É claro que o gestor que estava lá é responsável, sim. É responsável, porque não foi uma obra de qualidade. Subir aqui na tribuna e falar, jogar a culpa nessa gestão? Uai, que isso? Quem fez obra mal feita? Não foi o prefeito Roberto, não. O prefeito Roberto, do jeito que está indo, vai passar 4 anos só consertando a obra do passado, uai. Aí depois fala, mas qual que é a grande obra do prefeito Roberto Naves? Consertar as obras do passado. O vereador Molon tinha pedido uma parte, vereador? Vereador Teles? Se der, eu passo para o senhor também.
Presidente do PV nessa casa, Domingos de Paula, eu queria só fazer uma ênfase nessa discussão, a importância que tem da consciência da população com o cuidado com o bem público. Como nosso líder colocou a questão das portas, das pontes, muitas das vezes também, são os próprios usuários do Japão, que às vezes tem ali um descuido, porque não comprou, não sabe que indiretamente saiu do seu bolso, mas sai dos impostos. Então, vereador, a gente precisa também trazer à população essa consciência do cuidado, e o senhor, como presidente do PV nessa casa, sabe muito bem disso, dessa discussão, a importância que tem dos usuários dos bens públicos em relação ao cuidado daquilo que sai do seu bolso, que é os impostos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Mas, na realidade, o grande problema ali não é questão da população, não. O grande problema ali é questão da obra mal feita que foi feita ali no Parque Ipiranga. Foi uma obra mal feita. Uma obra, quando você passa ali, realmente aquelas tábuas por baixo da ponte, estão todas podres. Inclusive, corre até o risco de uma criança machucar ali. As ferragens, quase tudo podre. Então, precisamos, realmente, de quando for fazer uma construção com qualidade, para que de 4 em 4 anos ficar a reforma. Passa uma parte ao vereador Luiz Acerto, ainda tem 40 segundos, vereador. 40 segundos, eu vou esperar. Obrigado. Ah, de nada. Então, assim, eu quero aqui, vereador Vilma, cumprimentar a senhora, vereadora Vilma, pela sua fala. A senhora foi correta. A senhora só esqueceu de falar que aquilo é mais uma herança da gestão passada. Uma parte, ô vereador Leandro.
Vou tentar falar aqui, eu estou um pouco gripado. Mas o que não pode fazer é, por exemplo, agora cobram a obra de fazer a galeria da Jaiara, porque está prejudicando o parque da Jaiara. Por que que não fizeram a galeria antes de fazer o parque? Então jogar pedra é muito fácil, mas na época que estavam lá, em vez de fazer a galeria primeiro para depois fazer o parque da Jaiara, não. Fizeram o inverso. Agora querem que a gestão atual faça a galeria de imediato. E não é assim que funcionam as coisas. Tudo tem planejamento e gestão.
Mas na realidade a gestão vai fazer a galeria e vai terminar o parque, porque o parque também não ficou pronto, não. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lizeves a Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento o senhor e cumprimento os demais representantes da mesa, vereadores, demais presentes aqui nesse plenário. Nesse caso, hoje, eu gostaria aqui de falar um pouco das atividades do vereador e lembrar a população também que nós não estamos restritos aqui ao plenário, aos nossos gabinetes. Quando nós estamos de recesso, as atividades continuam acontecendo por toda a cidade. E é disso que a gente vai falar um pouco das nossas atividades. E aqui eu gostaria de cumprimentar mais uma vez os presidentes de bairro também, né, e dizer que, cumprimentar aqui particularmente o Antônio Braz. Nós fizemos lá nos últimos dias, já no recesso parlamentar, na semana de recesso, aí nós realizamos lá uma audiência pública na Associação de Bairros da João Luiz de Oliveira e Santo André. E lá o nosso presidente, lá o senhor Antônio Braz, parabenizá-lo por esse evento, pelo auxílio nesse evento. Estavam lá presentes o comandante Daxon, do 4º Batalhão, que faz uma explanação muito bacana acerca aí das questões de segurança, as pessoas aprenderem a lidar no dia a dia, se comportarem para evitar maiores transtornos com relação à segurança. Estava lá conosco também o Dr. Carlos César Toledo, do CMTT, que recebeu dezenas de reivindicações, várias reivindicações da população com relação ao trânsito ali na região. E também o doutor Antônio Eli, procurador-geral do município, que tivemos a grata presença dele lá, e era uma das maiores reivindicações do bairro, porque lá eles perderam, a concessão foi retirada na última gestão, a concessão de uma área que foi feita lá 40 anos atrás, nos anos anteriores, aí foi feita a retirada. E o prefeito se comprometeu e ele foi lá garantir que vai fazer de tudo para devolver a área de direito e de fato àquela comunidade. Também cumprimentar aqui o vereador Leandro Ribeiro, que deu a satisfação de estar presente lá, e dizer que foi criado ali, teve boa parte da sua infância naquela região ali, bairro João Luiz de Oliveira e Santo André, que é vizinho hoje aonde eu resido. Mas também fazer aqui um parecer, eu expus aqui há alguns dias atrás os problemas de algumas escolas aqui. Valdete conhece bem ali o Salvador Santos, né, que está funcionando em área alugada, ali no Calistolândia, numa área alugada, e também o General Curado, que funciona em péssimas condições, né, uma situação degradante, né, e mais tivemos com a hoje, coordenadora regional, não é mais subsecretária, o vereador Luiz Lacerda, hoje é coordenadora regional de Educação, Cultura e Esporte. E nos foi transmitido lá, nós tivemos a grata satisfação de saber que o General Curado, e nós temos muita participação nisso, muito envolvimento nisso aí, inclusive eu assinei lá a concessão da área, que já está quase por vencer aí, o projeto, consultando também o Francisco das Chagas, que é o gestor da rede física, ou seja, aquele que cuida dessas questões de projetos e etc., da Secretaria Estadual de Educação e Cultura e Esporte. E ele disse que o projeto já está pronto e em breve vai construir ali ao lado da creche que foi inaugurada recentemente pela prefeitura, vai construir 8 salas de aulas para atender a comunidade. E aí há o projeto depois de reformar a escola atual para que ela acolha uma parte dos alunos, ou seja, do sexto ao nono ano e dos primeiro ao terceiro ano na outra escola, para que possa contemplar uma região ali que tem crescido absurdamente, tem crescido muito, vários condomínios estão sendo Minha Casa Minha Vida e outros, todo Minha Casa Minha Vida, né? Mas tem dois condomínios lá, um sendo ocupado, outro já sendo ocupado. João da Luz parece que tem conhecimento bem dessa questão lá. Então, quer dizer, a comunidade tem crescido e muito, e a demanda é muito forte. O município tem atendido as demandas lá, tem uma escola muito bem adequada lá, e comporta ainda um crescimento, mas isso tem que ser revisto também. Tem uma área enorme lá que a prefeitura está reservando também, já na gestão passada já foi reservada, nós solicitamos parte da área, mas a prefeitura diz que tem projetos, não sei se essa legislação agora, esse novo prefeito está prevendo isso também, mas há a previsão lá de construção de uma escola em período integral. Isso seria maravilhoso para aquela comunidade lá, e é necessário que se pense nisso. Mas temos a área lá receptiva para o município. E o Estado está se movimentando e deve entrar para licitação nos próximos dias, e as obras devem iniciar, se tudo o trâmite for normal, a licitação ocorre nos próximos dias, e a construção, a edificação começa também logo na sequência. E também, falar aqui, nós tivemos uma demanda nossa aí desde o início do nosso mandato em 2013, nós vendo batalhando aí, o vereador Luiz Lacerda, a respeito do posto de saúde lá do São José. Né? Então lá, já logo no início, nós levamos o secretário e apresentamos a ele uma área disponível, que funcionava um CAPS, foi acatado ainda pelo prefeito daquela época, os processos continuaram e o João Gomes deu ordem de serviço. Deu ordem de serviço, mas a obra está parada. Mas tive a grande satisfação de levar o prefeito Roberto lá, mostrar para ele a obra. Ele, verbalmente, ele deu ordem de serviço. Mas acontece que houve algumas medições que foram ainda liquidadas no ano passado. E aí tem que seguir a sequência. O Tribunal de Contas, pelo menos foi o que me garantiram, que o Tribunal de Contas exige que seja seguida a sequência, né, cronológica daquelas medições que foram realizadas e foram liquidadas. Então, estão liquidando uma a uma, e em breve nós teremos ali o reinício daquelas obras ali, que vai ser de fundamental importância ali para aquela região. Lá nós temos um posto de saúde que funciona em instalação alugada precariamente, né, tem funcionado, mas quem passa pelo bairro não sabe nem onde é o posto de saúde. Lá nós teremos um posto de saúde com a visualização muito apropriada para o próprio município, né? Quem adentrar o bairro lá vai ver de cara, vai dar de frente com o posto de saúde, é uma coisa interessante. O espaço vai ser muito mais adequado, vai receber muito melhor a comunidade, enfim, será benéfico para todos, né? Tanto para o prefeito, que vai deixar de pagar um aluguel também, e vai ter aí uma visualização melhor das obras, das coisas que estão acontecendo na cidade. Então faço votos de que ele reinicie essa obra aí o mais breve possível, para que isso aí possa trazer esse benefício para a comunidade como um todo. E finalizando aí, uma outra situação que eu repercuti aqui há alguns dias, com relação ao transporte intermunicipal. Ou seja, nós sabemos, acho que se os vereadores não usam esse instrumento, esse modo de transporte entre Goiânia e Anápolis e nas regiões circunvizinhas, podem observar com os amigos, né, nas comunidades que frequentam, a dificuldade que é estar transitando no dia a dia nesses locais. Ou principalmente para Goiânia, onde o fluxo é maior, né, e é um descaso total da empresa. Né, nós estamos fazendo contato com a AGR, mas uma notícia aí até, assim, eu não diria preocupante, que parece estar sob controle. O gestor da AGR, o Anapolino Ridoval Quereloto, está de licença médica, né? Então, desde a semana passada, nas últimas semanas aí, passou por uma angioplastia, né? Então, nós estamos aguardando o retorno dele, e em breve estaremos aí agendando, né, essa questão. E seria muito interessante a participação dos demais pares, que eu acho que isso aqui é do interesse maior da comunidade, dos munícipes, que nós temos uma interação muito grande com o município de Goiânia. E, obviamente, com Nerópolis, com Campo Limpo, com Ouro Verde, enfim, todos esses municípios aí que têm essas condições precárias de transporte aí no dia a dia. Bom, isso aqui, como eu falei, é somente dando um parecer aí de algumas atividades que o vereador exerce no seu dia a dia. Então, nós não esclarecer para a comunidade que nós não estamos parados. Quando fala de recesso parlamentar, tem nada de recesso. Só é uma folga aqui do plenário, mas o trabalho do dia a dia continua e continua talvez até mais pesado, porque o gabinete fica mais disponível, né? Nós temos mais disponibilidade de estar atendendo a comunidade. Então, senhor presidente, era basicamente isso que eu tinha para falar nesse momento. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, Lisier. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do meu presidente Hamilton Filho e também da minha vice-presidente Thaís, que dá um brilho especial nessa mesa. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras, a todos aqui presentes na nossa humilde plateia, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, aos telespectadores que nos assistem através da UniTV Canal 10, cumprimentar aqui a nossa diretoria de comunicações e a nossa diretoria legislativa pelo bom andamento dos trabalhos com a assessoria técnica da Jangada Produções. Senhor presidente, eu tenho aqui pelo menos dois assuntos para ser tratado e eu acredito que são assuntos de relevância. Um deles eu quero iniciar. Eu estou aqui nas minhas mãos, senhor presidente, com duas cartas, duas manifestações. Uma da Associação Comercial Industrial de Anápolis, assinada pelo seu presidente Anastácio Apóstolos, e outra também assinada pelo presidente da Associação de Imobiliárias de Anápolis, o companheiro Frederico Godoy. Eles nos encaminharam essa manifestação e ela se tornou pública, vereador Mauro. E aí eu quero aqui olhar nos olhos do vereador do PSDB e pedir para ele: esse governo tem que parar de desrespeitar Anápolis. Cadê o serviço para Anápolis? Cadê a prestação de serviço para Anápolis? O que tem, está tirando. Já tirou daqui a assistência que a Anápolis tinha da CELC. Anápolis agora depende de pedir pinico para Goiânia para resolver o problema de uma rede, vereador João. Demonstrando aí a sua incompetência e o seu compromisso com a Anápolis. Para de pôr tijolo! Vamos cuidar do povo! Vamos prestar serviço para a sociedade! É negócio de aqui, construir isso, construir aquilo, e não dar o serviço para o povo! Governo incompetente! Agora estão tirando, vereador. E o senhor não falou aqui nessa tribuna? O senhor veio aqui hoje, cobrou tanta coisa. Estão tirando o atendimento da Vila Jaiara, da CELC. A Vila Jaiara é uma cidade dentro de Anápolis. Os serviços que a CELG presta na Vila Jaiara, em muito é importante para a população daquela localização. Além de descentralizar. Aí vem esse governo aí, sem dar explicação nenhuma, tira o serviço, deixa o povo na mão, e diz que Anápolis é a cidade do coração.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador.
Vereador Jackson, é relevante essa discussão sua. Eu tenho que participar dela porque eu estou diretamente ligado à empresa, que hoje não é CELG mais, agora é Enio, né? Enio Distribuidora. Agora é privatizada. A CELG foi vendida. O governo do estado de Goiás entregou a CELG para o setor privado.
Mas ela tem participação também nas decisões.
Não, não tem participação. É. Agora pode fazer a intervenção igual nós mesmo aqui, a gente pode solicitar, né? Fazer a discussão e falar que esse serviço lá é relevante, ele não pode se perder. E nós temos que nos movimentar mesmo, sabe por quê? Porque a pretensão dessa empresa agora é o quê? Lucro. Isso aí é indiscutível. E essa agência nossa, do início da Presidente Kennedy, tem data marcada para fechar. Já fechou a da Jaiara e essa daqui vai fechar também. E os pontos de atendimento da Enel vai ser só nos VaptVupts. Então nós temos que nos movimentar assim, porque é um acesso que o cidadão tem a esse serviço que é importante para a cidade de Anápolis, que é a distribuição de energia elétrica. Nós precisamos de nos articular, porque nós vamos perder esses pontos de atendimento.
E é com esse objetivo mesmo que eu estou fazendo essa fala, João. Muito obrigado. E é isso mesmo. É para que nós, vereadores, representantes do povo, façamos uma mobilização para que o governo de Estado intervenha nisso, sim. O governo de Estado é gestor desse contrato. Ora, que conversa é essa? Então nós precisamos...
Uma parte, vereador
Gomide.
Vereador, eu acho que é importante esse pronunciamento do senhor. Primeiro, pela cobrança de uma prestação de serviço, que todos nós sabemos da importância que a CELG, Saneago, daquilo que a população precisa e muitas vezes até desempregada precisa correr para tentar buscar, às vezes até o auxílio social que essas empresas poderiam ter e que nesse momento não tem cumprido na nossa cidade. Mas o que eu fico mais preocupado, vereador, é que um pronunciamento como esse do senhor, que é justo, que é certo, que é correto, a cobrança. Mas imaginar que hoje nós estamos na terça-feira. Ontem à noite, o vice-governador, que conversa todo dia com o governador, estava aqui sendo homenageado com título de cidadão anapolino. Eu fico me perguntando, dar título de cidadão, será que é mais importante que defender aquilo que o Estado precisa oferecer à nossa cidade? Porque bater palma, bate palma e ainda vem aqui, ainda faz a menção de aplauso na Câmara Municipal para dizer, olha, valeu, hein? Será que não era oportunidade de chegar para o senhor Zé Hélito, que é o vice-governador, e falar, Zé, está fechando as unidades da CELG, a Saneago aqui está o caos. Ou seja, cobrar, porque é dessa forma que eu entendo que nós podemos legitimar o nosso mandato enquanto vereador.
Muito obrigado, vereador. Eu quero aqui também voltar atrás da fala do vereador pastor Elias, que trouxe aqui nessa casa no dia de hoje assuntos que eu acho que é importantíssimo e o vereador tem total razão dos assuntos que colocados, vereador. O senhor trouxe um assunto aqui de um cidadão amigo do senhor, portador de câncer, que está perambulando pela cidade, precisando fazer uma tomografia, e não consegue, e o tratamento dele está indo pelo ralo. Se não me engano, foi isso que eu entendi, o que o senhor disse. Eu quero dizer para o senhor, vereador, que o senhor está certo, correto. O senhor só esqueceu de dizer que é um culpado. Alta complexidade, tratamento de câncer, é competência desse mesmo governo que eu estou falando aqui agora. Que o senhor é presidente de Anápolis, do PSDB. É ele que é o culpado. Alta complexidade, tratamento de câncer, não é competência do município, e sim do Estado, no Hospital Araújo Jorge e no Hospital do Câncer. E lá sim ele deveria fazer todos os exames, toda a bateria de exames, já deveria ter feito. A vereadora Vilma apresentou um projeto aqui, nós aprovamos ele, exatamente com essa preocupação de dar agilidade ao tratamento de câncer. Tem uma lei nessa casa, a Câmara fez o seu papel. A vereadora Vilma apresentou a lei para que dá agilidade a esses tratamentos. Só que o senhor não disse quem é o culpado. O culpado é eles, é o PSDB. O senhor é presidente de Anápolis, estou informando o senhor. Outra coisa que o senhor falou aqui também é com relação à segurança da rodoviária. Vou dizer para o senhor também. Rodoviária é administrada pelo governo do Estado, do PSDB, que o senhor é presidente. Segurança é competência do Estado, que é administrado pelo PSDB também. O senhor está certo. Só que o senhor não falou quem é o culpado. Aí ficou assim, aquele negócio dito pelo não dito. Nós temos que usar essa tribuna e deixar de ficar aqui só preocupado em fazer politicagem. Vamos cobrar. Vamos exigir. Mas vamos cobrar de quem realmente tem que fazer.
independentemente de qual sigla partidária que você esteja. Não é porque eu sou presidente do PSB que eu vou passar a mão na cabeça da senadora Lucevânia. Embora hoje eu só tenha motivo para passar a cabeça, porque é uma excelente senadora. Aí é diferente. Aí é diferente. Que contribui muito para Anápolis. Que traz recursos para Anápolis. Inclusive, o tão discutido aqui, Parque Piranga, tem uma emenda dela. Concorda, vereador? Então, é uma vereadora que tem participação em Anápolis. Essa eu posso passar a mão na cabeça. Senadora. 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 Então, eu queria só fazer essas duas colocações para a população entender. É isso mesmo. Tem que fazer o tratamento do câncer, sim, para as pessoas. A responsabilidade é do governo do Estado. Isso é tratamento de alta complexidade. Não tem que deixar o povo perambulando pela rua sem fazer tomografia, não, vereador Lênin. O senhor também subiu aqui, mas o senhor não apontou o culpado. Nós temos que apontar o culpado. Questão daqui um pouco, o povo está pensando que o culpado é o João Capela, presidente do CONAMA, e ele não é. Meu amigo João faz um belo trabalho na associação, e aí eu quero pedir ajuda dos senhores da associação, presidente, e, inclusive para fazer uma manifestação contra essa ação da CELG, que prejudica o nosso povo lá da Jaiara, e também contra essa questão da rodoviária. É um lixo aquela rodoviária, vereador. O senhor está certo, passou da hora. Só vou usar o tempinho da vereadora, viu? Me devolvo. O senhor entendeu? Então nós precisamos chegar nessa tribuna aqui e usar ela, mas de forma correta, honesta, sábia, com retidão, independentemente da sigla partidária que nós estejamos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jackson. Declara encerrado o grande expediente. Para abrir a ordem do dia, solicito ao vereador Pastor Elias faça aferição de quórum.
Vamos abrir a ordem do dia.
Ok. Aferição de quórum. É. Vereador Jean Carlos. Vereador Japão. Vereador Jackson Charles, meu amigo. Vereador Antônio Gomides. Vereador Maurão. Tem que falar, Maurão. Vereador Américo. Vereador Valdete. Vereador João da Luz. Vereador Lélio Avarenga. Vereadora Eline Rosa. Vereador Domingos de Paula. Vereadora Vilma Rodrigues. Vereador Luiz Lacerda. Vereador Pastor Elias Ferreira. Vereador Fernando Paiva. Vereadora Thaís. Vereador Hamilton Filho. E vereadora Professora Geli. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, declaro aberta a ordem do dia. O pastor Elias pediu, o nome dele foi citado no pronunciamento do vereador Jacques, pediu um minuto nos serviços regimentais. O senhor tem um minuto, pastor.
Senhor presidente, eu quero devolver a mesma ao meu amigo. Ele vai pedir uma tréplica, não tem problema. Ao Jackson. Eu acho que ele está com o ouvido entupido, porque ele não está entendendo o que eu estou falando ali. Eu nunca passei mão em cabeça de governo, não, Jackson. Só pode entender que eu falei lá. Eu sempre cobrei, inclusive ontem cobrei ao vivo, Maurão. O vice-governador com o plenário lotado. Eu disse a ele, chefe, vai chegar na mão de vocês lá, o requerimento passou pela Câmara que eu pedi, o Credex, o Centro de Reabilitação e verba para ajudar a acabar de construir a Câmara Municipal. Eu falei da alta complexidade há poucos dias aqui na tribuna. Eu queria que você me acompanhasse, eu acho que o senhor fala muito e age pouco. E eu gosto demais do senhor. E eu sei que o senhor está certo em defender, que o senhor é o líder do governo. E eu sei o que é que o governo tem que fazer aqui. É tanto que eu já estou lá, estou com pedido para ele. Falei na alta complexidade, já avisei a ele, visitei aqui o hospital agora, o ANA. Em novembro, se Deus quiser, vai vir mais 70 leitos, mais 10 leitos de UTI. Certo?
Conclua, por favor, pastor Elias.
Mas então, fique tranquilo. E eu estou junto com o senhor nessa aí, da questão da CELG. Vamos atrás. Estou junto com você. Tá, obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Conceda pela ordem, pela liderança do PDT ao vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Presidente, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao pastor Elias pela iniciativa. o pastor Elias pela iniciativa dele ontem, também que eu estive presente também. Parabenizar também e elogiar o nosso presidente pela condução da audiência. Entendeu? Porque no momento lá também, pastor Elias, eu fiz igual o senhor, eu fiz a cobrança. Eu já cobrei do vice-governador a intervenção para que nos ajude na construção da tão sonhada travessia do Polo Centro Morumbi e também do Colégio Salvador Santo. Você entendeu? Que me pôs disposto a nos ajudar. Então, pelo menos, eu acho que nós estamos fazendo os nossos papéis. Se estão sendo feitos, eu não sei. Pelo menos o papel da gente cobrar, a gente está cobrando. Então, naquele momento, eu aproveitei e pedi, passei um documento para eles e algumas autoridades. Eu até queria falar com o Lisier e o João da Luz. A gente teve uma abertura lá, viu, João? Esses dois dias, eu acho que a gente vai trazer notícias novas, muito positivas, em relação à Escola Salvador Santo, afirmada pelo prefeito, que já me passou uma coisa positiva. Então, o que, que a gente fala? A gente espera realizar primeiro, para a gente não dar com os bois na água. Você entendeu? Queria também agradecer a presença dos presidentes da Associação de Morador, e até comunicar, aproveitando a todos os pares aqui presentes, em relação a um evento que era para ter sido realizado no dia 21 do mês passado, e foi agora para o dia 12 de outubro, que será, viu, Vilma? Uma realização de vários eventos, você entendeu? Aquele programa Saúde e Movimento, lá no Polo Centro, que vai ter vários exemplos, e tudo gratuito, viu, Vilma? Então eu queria passar para os presidentes da Associação de Morador, para que eles notifiquem nos setores deles. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Vamos falar pela ordem, pela liderança do PTB, ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Antes de entrar no assunto que eu gostaria, quero aqui contemporizar aqui a fala dos vereadores Jacques e do vereador Pastor Elias. Nós temos que agir com razoabilidade. Quero concordar com o Jacques aqui no que diz respeito à senadora Lúcia Vânia. Essa ser municipalista e traz verbas mesmo merece realmente o reconhecimento. Mas nós também não podemos, vereador Pastor Elias, ser tão desagradável, porque nós entregamos aquele título ontem para os quatro homenageados, justos títulos, inclusive para o vice-governador Zé Eliton, um título que essa casa aprovou ano passado por unanimidade. Então, nós temos que saber pontuar as questões, que é muito deselegante para essa casa, porque se aprovamos, temos que promover a sessão solene e entregar. Então, assim, cobrar de fato, Jacques, é necessário. Não apenas obras físicas, mas prestação de serviço. Eu entreguei, e ontem eu falei isso, para o vice-governador Zé Eliton, em junho, aquela nossa moção em relação à cobrança de verbas do programa Goiás na Frente para a segurança pública em Anápolis. Ele encaminhou, a resposta não foi das mais satisfatórias, veio do nosso conterrâneo Frederico Jaime, Napolino, né, ou é Perino Napolino, não sei, mas veio uma resposta que pouco satisfatória, mas nós pelo menos tivemos aí a atenção. Tem que cobrar mesmo, mas nós não podemos deixar de reconhecer que o título foi justo, foi uma homenagem aprovada por essa casa, de autoria do vereador Vespasiano, aprovado por unanimidade e entregue ontem pelo pastor Elias. Então fica aí, paixões à parte, é importante reconhecer e saber a hora realmente cobrar. Mas eu, na verdade, vereadores, eu gostaria de falar aqui aos moradores, sobretudo do bairro Bom Sucesso. Quero dizer aos moradores do bairro Bom Sucesso, sobretudo aqueles que estão insatisfeitos, e é de fato reconhecer que conviver ali em algumas vias sem asfalto é desagradável. Eu quero dizer aos moradores do bairro Bom Sucesso que em dia nenhum nós esquecemos. Esse ano nós fizemos tivemos quatro operações de tapa-buraco, foi feito roçagem, substituição de lâmpadas, recuperação de boca de lobo, sinalização de pare,
galeria pluvial, cascalhamento e patrulhamento das vias não asfaltadas. E hoje, de novo, a pedido nosso, o Vinícius vai encaminhar as máquinas e vai fazer uma nova compactação e aplicação de cascalhamento, porque não adianta, que não vai ter milagre, não vai ter mágica. Só vai resolver quando asfaltar. E a solução já está encaminhada. Nós já encaminhamos, está na planilha, preparando para ser asfaltado, como as demais vias, por ocasião daquela verba que vai ser encaminhada. Foi uma conquista exclusiva do deputado Jovair Arantes. Então, todos os vereadores encaminharam suas vias, nós certamente seremos atendidos. E o bom sucesso será também. Estou falando porque tem alguns moradores indignados, mas eu quero registrar aqui que todos os dias nós estamos trabalhando para o bom sucesso. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean. Recebo pela ordem, pela liderança do PMDB, a vereadora Eliner Rosa.
Bom dia a todos nossos ouvintes, quem nos assiste também. Eu só não consigo não me manifestar aqui em relação ao que foi falado em relação à oncologia. Como eu trabalho diretamente com isso, acho que tem um pouquinho mais de ciência da prática. Essa verba para a oncologia, ela é o MAC. É de alta complexidade e a maior parte dela vem, na verdade, da União e não do Estado. E numa empresa, quando ela vai realizar o tratamento oncológico, quando a pessoa procura, após o diagnóstico realizado, é aberta uma APAC, que é uma autorização de procedimento de alto custo. E aí se inicia o procedimento, os processos pelo SUS. Essa verba, então, ela vem do Ministério, né, do Ministério da Saúde, só que, de toda forma, ela passa pela conta da Prefeitura, que é quem faz a gestão disso. Então, em relação a esses exames, eu também tenho sido procurada, não só em relação a pacientes oncológicos. E, como eu sempre falo, e todo mundo sabe, a saúde ela é uma demanda infinita. E aqui, em nenhuma cidade, ninguém consegue ficar 100% e cumprir todas as necessidades de todo mundo. E, além disso, a gente não tem pacientes só oncológicos, existem pacientes de diversas naturezas. Todos eles precisam realizar exames. Então, o que eu imagino, e até já foi falado nessa casa, é que a nossa regulação em relação à saúde, ela realmente está com algumas dificuldades e isso tem que ser sanado. A gente sempre pode e deve melhorar isso. Então, não é simplesmente falar que é culpa do Estado, porque não é. A gestão não adianta, ela é municipal e a verba, só corrigindo aí os nobres colegas, a maior parte da oncologia é verba federal, não é estadual. Devolvo a palavra, obrigada.
Obrigada, vereadora Eline Rosa. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Thaís. Gostaria de entrar na discussão sobre a questão do Parque Ipiranga e do Clube Ipiranga. Eu fui convidado ontem para dar uma entrevista no jornal de grande circulação da cidade de Anápolis, o jornal A Voz de Anápolis, e eu tive a preocupação de estar com o prefeito para poder conhecer melhor a pretensão do prefeito de fazer o deslocamento daquelas secretarias, a de Educação, Saúde e Meio Ambiente, para o Clube do Ipiranga. E eu perguntei para ele sobre quais foram os estudos que foram feitos para poder fazer esse deslocamento. E eu obtive respostas positivas para poder ter consciência de responder lá tranquilamente lá nesse jornal de grande circulação. O prefeito ele me respondeu o seguinte, que a intenção é transformar o clube num parque botânico. E que o estudo hoje do impacto de mobilidade ali com relação ao estacionamento que já vai ser utilizado para essas secretarias, ele comporta tranquilamente e não prejudica o estacionamento do Parque Ipiranga. Então tem estacionamento do clube que pode comportar as três secretarias. Então achei importante isso. E eu fiquei feliz de saber que nas escolas municipais o uniforme já está sendo distribuído. Isso é importante porque o aluguel hoje que é pago para a tributária são 30 mil reais. 30 mil reais. Esses 30 mil reais poderão ser economizados para quê? Para poder você viabilizar a compra de outras necessidades no município. Então, eu achei interessante que as pessoas terão acesso hoje ao clube que não é utilizado por ninguém. E o clube vai ser revitalizado. e vai dar condição de funcionamento e gestão pública através do prefeito. Então eu gostei dessa iniciativa do prefeito, e o prefeito com certeza vai poder direcionar esses 30 mil reais para investir em outras coisas, e o meu sonho é ele estar comprando, viu, professor Angeli? Está comprando o material escolar para os alunos, já que os uniformes foram distribuídos. Quem sabe com esses 30 mil reais de economia, nós teremos aí os materiais distribuídos para a rede municipal, para os alunos. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, presidente. Olá, presidenta, para acalmar os nervos dos meus colegas aí, e tantos outros que falou do governo Marconi aí. Primeiro, eu quero parabenizar a fala do meu líder aí, Charles, sobre a Lúcia Vânia. Não tem quem conheça a Lúcia Vânia mais do que eu. Ela foi uma grande primeira-dama na minha cidade de Anápolis. Grande primeira-dama. Me lembro muito bem quando ela foi a primeira-dama aqui. Pouca gente desses mais novos, de 25 anos para cá, não, nem sabe que ela foi primeira-dama aqui. Grande primeira-dama. Depois foi primeira-dama do Estado. Eu acho que nem a vossa senhoria, a menina aí, muito boa, você não sabia. Então, tive muita oportunidade de conhecer a Lúcia Vânia pelo seu trabalho brilhante que ela tem a nível do Estado, do município e até da federação, que hoje ela é uma senadora do Brasil. Então, quero parabenizar a fala do Charles, que de todos aqui, quem conhece a Lúcia Vânia sou eu. Uma que eu sou bem mais velho que vocês, e quando ela era primeira-dama, eu tinha acesso a ela, não tinha segurança, ela era uma mulher simples que andava nos bairros. O marido dela era banqueiro. Conheço muitíssimo bem ela, senadora. Sobre a fala de o Jacques aí, eu quero discordar com ele. O pastor Elias, ele está me surpreendendo muito com os 6 anos de experiência que ele tem no parlamento. Surpreendendo muito. É um vereador que cobra, é cobra do governo federal, é cobra do próprio governo estadual e do governo municipal, mesmo ele sendo da bancada do governo aqui. Ele é um cobrador. Eu conheci o pastor Elias, pastor, e hoje eu estou conhecendo o lado político dele. Quero te parabenizar, que você não entrou aqui para sair mudo e sair calado, não. Então, como você é líder do PMDB, se muitos aí que tivessem no seu lugar, tinha que ficar caladinho. Caladinho. Que não tem governo que presta para a população. Agora, muitas pessoas, ontem estive em Séries, a Câmara lá, a maior parte é do PSDB. Estava lá no discurso lá. Recebi um tita ontem. Criticaram o Marconi. Aí levantou um cidadão vereador, até me surpreendeu. Falou, vocês tanto cobram do Marconi, tanto cobram do Marconi na oposição, por que vocês não peitam na urna? Porque ele está sempre derrotando vocês nas urnas. Ele é sempre ganhador. Se ele fosse tão ruim para a população, ele não teria ganhado. O Iris Rezende, quando era todo poderoso, isso foi a palavra do vereador de lá, todo poderoso, chegou a era Marconi, sempre foi derrotado Marconi. Me mostre um de vocês, quem tem peito para peitar o governo Marconi e ganhar dele. Então falar é fácil, governo Marconi, xingar porque ele está no poder, porque a vidraça é mais agilizada, mais fina. Fala tanto-se do governo Marconi aí, e ninguém peitou ele para derrotar. Então parabéns, vereador. Se você hoje é presidente do PSDB, porque você teve seus méritos, teve apoio do seu próprio partido, da militância, inclusive dos 3 votos aqui nessa casa. Então parabéns. E você vai ser criticado e vai ser cobrado, igual a minha pessoa aqui. Entendeu? Então parabéns. Então, se é papaziguar duas falas, parabenizando a Lúcia Vânia e também pastor Elias. Só isso.
Obrigada, vereador Mauro Severiano. Com a palavra, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu quero só ressaltar a respeito da discussão que aconteceu no dia de hoje e a fala da vereadora Vilma em relação ao Parque Ipiranga. E nós aprovamos aqui um requerimento de minha autoria, já solicitando a reforma dos brinquedos ali do Parque Ipiranga. E sem dúvida nenhuma, todos nós que acompanhamos, e eu faço caminhada todos os dias no Parque Ipiranga, e nós vimos ali a grande quantidade de visitantes que o Parque Ipiranga recebe. E sem dúvida nenhuma, esse parque foi inaugurado em 2010, se não me falha a memória, ele já tem 7 anos de uso. E até a nossa casa, que é utilizada por tão poucas pessoas, ela deteriora, não sem dúvida nenhuma, há coisas, há materiais que estragam. E tudo precisa que tenha uma manutenção, que precisa ter essa conservação. Então, acredito que esse é o debate que está aqui, a pedido das pessoas. Realmente, como eu faço caminhada lá no parque, várias pessoas também solicitam a manutenção daquele espaço ali, que sem dúvida nenhuma é uma herança extraordinária para o município de Anápolis, mas uma herança muito boa, que é uma herança de um parque que transformou um local de degradação. Sem dúvida nenhuma, e é muito visitado. Se nós formos no parque ali no final de semana, nós vemos ali inúmeras famílias, crianças, pessoas fazendo piquenique. É um lugar de encontro das famílias. E a grande quantidade de pessoas que usam aquele parque, sem dúvida nenhuma, há estragos. E nós, como representantes do povo, temos que ter essa sensibilidade de ouvir essas reivindicações e trazer no sentido de colaborar aí com o poder público para que haja as reformas necessárias, para que haja um embelezamento que precisa ser feito, sobretudo ali na grama. E nós fizemos audiência pública aqui e falamos muito a respeito da limpeza urbana. E a limpeza ali, as pessoas que usam o parque precisam ter essa consciência também, sem dúvida nenhuma, de preservar aquilo que é público e se é público, portanto, é de todos nós. Então, só ressaltar aqui a importância de conservação, aquilo que já foi estragado ali naquele parque, sem dúvida nenhuma, e mais ainda, ressaltar a importância daquele parque para as pessoas daqui de Anápolis, para todos aqueles que usam, para todas as manifestações, sem dúvida nenhuma, é um lugar que embelezou a nossa cidade e, portanto, uma herança muito agradável a todos nós da cidade de Anápolis. Muito obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereadora professora Geli. Com a palavra, pela liderança do PSC, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhora presidente. Queria, primeiramente, senhora presidente, responder ao nobre amigo vereador Jackson. A respeito, a gente tem cobrado, vereador, né? Nós estamos juntos no mesmo caminho. Tanto é que, essa reunião passada, solicitei o presente, nós trouxemos basicamente todos os envolvidos na saúde para dar responsabilidade a quem quer que seja. A nossa proposta, a proposta agora dessa próxima reunião, dessa audiência, é exatamente essa mesmo. Quem tem que assumir, que assuma o seu filho. Agora, também concordo com a Vossa Excelência, não podemos jogar tudo por dizer que é responsabilidade da Prefeitura, da Secretaria Municipal. Não, não concordo. O que é de César é de César, o que é de Deus é de Deus. Concordo plenamente com a fala de Vossa Excelência, mas não nesse sentido de dizer que nós estamos cobrando aquele que não deve. Não, pelo contrário. Estamos, na verdade, cobrando de quem deve e tem que pagar. Seja a Secretaria Municipal, seja a Secretaria Estadual, seja o Ministério da Saúde. A vereadora Elina explanou muito bem as competências aqui e vamos atrás realmente de solucionar. Concordo. Precisamos agilizar, para mim, a prioridade 001, agilizar os exames de diagnósticos para todos os suspeitos de câncer, sim. Para mim é prioridade. As outras patologias vêm secundariamente, mas vamos dar prioridade àquela que não pode esperar. Isso nós, se Deus quiser, faremos nessa próxima reunião que teremos, envolvendo todas as esferas, tanto estadual, municipal e estadual. Eu não sei se vai dar tempo, senhor presidente. Eu tinha aqui solicitado ao presidente Hamilton, mas delicadamente ele me pediu que eu retirasse. Mas eu sou um cara de um lado só. Eu não admito falta de respeito dessa casa com ninguém. O que o cidadão fez aqui do lado da Câmara, aqui, colocando seu carro em cima do pátio da Câmara Municipal, botando essa buzina estrondosa, desrespeitando a todos dessa casa aqui, não tem como ficar calado. Por culpa que nem vereador foi, por culpa de uma pessoa que colocou o carro de frente à sua garagem, pense se todas as pessoas agora se acham direito. O cara colocou, estacionou um carro na frente do seu garagem, chegar na casa do outro e colocar em cima da casa, na casa de leis? É impossível. Eu não consigo, me perdoe, presidente Hamilton, né? Eu não consigo, às vezes, ficar calado diante de certas injustiças, de certas incoerências, de certas imprudências. Fui lá delicadamente, falei com ele, não queria baixar o vidro. Baixou o vidro, falei, olha, isso não é um carro de vereador. Eu falei, não interessa. Ergueu o vidro e continuou metendo a mão na buzina. Seja advogado, seja delegado, seja quem for, a lei é para todos. Desde um faxineiro ao presidente da República. Obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigada, vereador Lélio Varenga. Com a palavra, pela liderança do PV, o vereador Domingos Paula.
Senhor presidente, eu quero falar em cima da fala da nobre vereadora, porque a discussão não é simplesmente um reparo, vereadora. Quando a vereadora Vilma usou a tribuna, ela citou de 4 pontes, 3 já estão destruídas. E a outra, mesmo caminho. Então, assim, nós estamos falando aqui de uma obra recente que praticamente vai ter que reparar quase tudo. Assim, quando a gente tem uma casa, igual você falou, dentro de 5, 6, 7 anos, a gente não tem que refazer a casa de novo, não. Às vezes a gente tem que dar uma pintadinha na casa, né? Eu falo pessoal porque de obra, minha vida toda foi... A minha vida toda eu lidei com isso. Então, o que acontece? Se fosse só um reparo pequeno, poderia ter sido feito em 2015, 2016. Não foi. Né? Não foi. Então, assim, login, a população vai saber o valor que vai ficar para poder fazer a reforma daquele clube. E digo para vocês, vão assustar, porque tem muita coisa para poder refazer ali de obra mal feita que foi feita naquele clube Ipiranga. Muita coisa foi feita ali e vai ter que refazer tudo de novo ali no Parque Ipiranga. Então, assim, nós temos que ter muita responsabilidade quando nós trabalhamos com o dinheiro da população. Nós não podemos pegar o dinheiro, que é os impostos que nós pagamos, fazer ou uma praça ou uma obra e ficar reformando de 4, 5, 6 anos. Porque senão aí nós não vamos ter recurso para poder fazer outra, porque nós vamos ficar só reformando aquilo que já foi feito. Nós precisamos de avançar com obras realmente que venham atender a comunidade, mas obras que não precisa de ficar de 6 anos reformando, e sim, às vezes, passar uma tinta. Tá? Só esse é o meu questionamento.
Obrigada, vereador Domingos Paulo. Passo a palavra à secretária para a leitura de requerimentos.
Temos aqui uma moção do vereador João da Luz, uma moção de pesar à família da senhora Maria Alice da Conceição.
Discutido.
A moção está em discussão. Discutindo o autor da moção, o vereador João da Luz.
Quero agradecer todos os... Obrigado, presidente Thaís. Quero agradecer todos os vereadores que assinaram essa moção aí, a moção que... com certeza vai oferecer os préstimos e solidariedade à família, né, da dona Maria Alice da Conceição. Por que que eu estou fazendo? Ela é uma mulher simples, certo? Uma do lar. Eu estou fazendo essa moção e solidarizando com a família. Por quê? É justamente esse problema nosso da saúde que precisa de ser sanado. E ela é uma testemunha. Eu sou testemunho de que realmente a saúde nossa precisa de melhorar. E ela ficou 5 dias, certo? Eu já comentei, quero voltar a comentar novamente. Porque se aconteceu com ela, vai acontecer com outros. E nós precisamos de lutar para que isso seja resolvido. É a deficiência das UTIs de Anápolis. Ela ficou 5 dias no hospital municipal, sendo medicada, sendo tratada, certo? Com a vesícula estourada. A vesícula contaminou o corpo dela e deu... infecção generalizada. E essa senhora veio a falecer na fila da regulação, internada no hospital municipal. Então a deficiência nossa com relação às UTIs, ela é muito grande. E nós precisamos sim olhar com atenção, olhar com carinho, precisamos de ir à luta, viu, vereador Lélio? Para nós resolvermos isso aí, vereadora Thaís, Eline, desculpe. Nós precisamos sim olhar com carinho, porque outras pessoas também poderão estar nessa fila. E poderão, sim, vir a falecer numa fila dentro de um hospital. Que é quase inadmissível isso. Então eu gostaria de agradecer vocês por considerar essa moção. Nós vamos encaminhar para a família. E nós vamos considerar essa luta aqui. E com certeza nós vamos vencer ela, viu, Lélio? 26 UTIs na cidade de Anápolis para atender um contingente de 400 mil habitantes mais 60 municípios. Eu acho que nós precisamos sim fazer um documento, formular e correr atrás do Estado, da União, para poder a gente, com certeza, melhorar, viu, pastor Elias? Eu tenho visto a luta do senhor, eu estou com o senhor nessa luta. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
A moção ainda está em discussão. Discussões encerradas, a moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção está... Desculpe. Está aprovada pela maioria, unanimidade dos presentes. Passa a palavra à secretária.
Requerimento do vereador Américo solicitando a reposição de lâmpadas em postes relacionados. Vereador... Samilton Filho. Vereador Antônio Gomide, solicitando à Secretaria Municipal de Obras a complementação do asfalto na rua do bairro Itamaraty, na rua 5 do bairro Itamaraty. Vereador Antônio Gomide requer à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos que seja feito serviço de tapa-buracos na rua República do Líbano, quadra 17, lote 4 e 4A, Jardim Ibirapuera. Vereador Antônio Gomide, que requer a contenção de erosão no residencial Alphaville. Vereador Deusmar Japão, que solicita serviço de tapa-buracos na rua Amazonas, no 852 Centro. Vereador Deusmar Japão, solicita serviço de fiscalização no córrego do fundo da chácara Sonata Calixto Abrão. Vereador Deusmar Japão, solicita serviço de recolhimento de entulho na rua Doutor Almeida Júnior, bairro São José. Vereador Lélio Alvarenga solicita troca de lâmpada na rua Argentina, quadra 34, lote 600, bairro Boa Vista. Vereador Teles... Vizinha José Bois? Não está. Passo para o vereador Fernando para que continue a leitura dos requerimentos.
Requerimento da vereadora professora Geli junto à Secretaria Municipal de Obras. Pavimentação asfáltica na Avenida Sérgio Túlio Jaime, residencial Ipanema, próximo à Coca-Cola. Requerimento da vereadora professora Geli junto ao CMTT. Estudos técnicos para que seja feito um retorno com as devidas sinalizações e uma lombofaixa na Avenida Sérgio Túlio Jaime, quadra 3, lote 3, no Residencial Ipanema, próximo à Coca-Cola também. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a poda de árvore na Avenida Ana Jacinta, próximo ao Disse Cerveja Era do Gelo, na Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento da vereadora professora Geli, que solicita junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de patrulhamento na estrada vicinal, a rodovia GO-330, zona rural de Anápolis. Próxima Fazenda Barreiro. Requerimento da vereadora professora Geli, que solicita junto à Secretaria Municipal de Obras, massa asfáltica na rua Maria Inês, no bairro Residencial Morumbi. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à concessionária Triunfo Concebra, análise para implantação da cobertura do ponto de ônibus interestadual na BR-060 que liga Anápolis a Goiânia, nas mediações do posto presidente. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estudos para implantação de um feirão coberto no bairro Copacabana. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Secretaria Municipal de Educação, construção de uma torre para colocar uma caixa de água de 5 mil litros na escola Cora Coralina, no bairro Vivian Park. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de patrulhamento na rua Edgar Dom Borges, quadra 2, lote 1, sítio de recreios, Vale das Laranjeiras e demais ruas adjacentes. Requerimento da vereadora professora Geli, junto ao CMTT, avaliar possibilidade de implantação de um semáforo na Avenida Pedro Lodovico, saída para Nerópolis. Requerimento da vereadora professora Geli, solicita a Secretaria Municipal de Infraestrutura, inclusão na rede de captação de esgoto pluvial e asfaltamento na rua Alderico Nogueira Terra, no bairro Vale das Laranjeiras. Requerimento da vereadora professora Geli, junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, a iluminação em toda a extensão do Trevo de Brasília até a ponte do Rio Reboleira, na BR-153. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de pavimentação asfáltica na rua Alameda dos Bosques, bairro Parque dos Pirineus. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando boca de lobo para escoamento de água pluvial na rua Mauro Inácio Borges, no bairro Vivian Parque. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, equipes para retirada de entulho e colocação de grama na Avenida Ipiranga, no bairro Vila Mariana. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, construção de uma praça na rua Arueira, bairro Portal do Cerrado. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Secretaria Municipal de Educação, construção de um CMEI no bairro Portal do Cerrado. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, para solicitar pintura de faixa de pedestre e placas de sinalização na rua 29, esquina com a rua 11, quadra 57, lote 1 a 100, no Parque Residencial das Flores, em frente à Escola Presbiteriana Daisy Funston.
Mais um requerimento aqui, senhora presidente, é do vereador Fernando Paiva, que solicita à Secretaria Municipal de Obras uma atenção especial. Aos moradores da rua Riachuelo, quadra 14, lote 8, no setor São Lourenço, para ver o que, que pode ser feito, uma vez que o local está desmoronando.
Requerimento do vereador Luzimar Silva, requer junto a... Devolvo a palavra, presidente.
Os requerimentos estão em discussão. Eu gostaria de parabenizar a senhora professora Geli, dentre vários requerimentos importantes, esse da construção desse ponto interestadual. É um requerimento muito importante e pertinente, até porque... todos os usuários ali do transporte coletivo que faz Anápolis-Goiânia fica ao tempo. Então, com certeza, é um requerimento muito importante. Os requerimentos ainda estão em discussão. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados pela unanimidade dos presentes.
Pela ordem, pelo PSB.
Com a palavra pela ordem, o vereador Jackson Charles.
Eu fazer uso da palavra pela ordem, vereador Geli, para fazer uma comemoração, que a senhora também é parte integrante dessa comemoração, assim bem como o vereador Jean, vereador Luiz Lacerda, vereador Lisier, vereador, enfim, todos os vereadores que conseguiram a sua reeleição, acredito que essa vitória que eu vou falar aqui hoje, eu acho que é importante. Na legislatura passada, meados da eleição, a Câmara Municipal foi alvo de calúnias nas redes sociais no que diz respeito a uma votação inexistente aqui na casa envolvendo os vereadores com relação ao IPTU. E muitos vereadores sofreram com isso, perderam a eleição por isso, mas vocês me conhecem a minha forma de conduzir as coisas, eu dentro da minha razão busquei a justiça, a realidade. E eu quero dizer para a senhora, vereador Geli, que eu estou aqui nas minhas mãos com mais uma decisão da justiça, dando grande causa à nossa ação contra o Facebook, que caluniosamente fez uma publicação mentirosa tentando envolver e denegrir a imagem dos vereadores dessa casa. Perderam na primeira instância, recorreram. Perder na segunda instância também, foram multados em R$50 mil. Quero aqui cumprimentar o meu advogado, Dr. Vitor Lisboa Campos, que enfrentou um processo contra 19 advogados do Facebook. Está aqui no processo o nome dos 19 advogados. E aqui foi declarado de que vale a pena lutar quando você está certo, vereador Lacerda. Nós não devemos nos calar. E que isso sirva de exemplo para essa cambada de desocupado que fica sentado em frente ao computador, usando a internet, uns repórteres que baixam o nível todos os dias, aqui preocupados com uma palavra, com uma frase, querendo denegrir a imagem do vereador, e esquece-se da justiça. E eu estou aqui dando um recado. Mas dois processos estão em andamento. E eu não vou perdoar nenhum irresponsável, nenhum mau caráter, nenhum desocupado, que se diz ser da imprensa, usando da péssima imagem política que existe no Brasil hoje, colocando nós em um só balaio como se fôssemos iguais, desrespeitando profundamente, como o vereador Lela acabou de dizer ali agora, o Poder Legislativo Anapolino. E diga-se passagem, muitas dessas pessoas dependem da política, ou para si próprio, ou para um parente, ou para seu pai, e ficam utilizando desse subterfúgio para querer denegrir mais os vereadores. Então eu quero aqui proclamar essa vitória, e não é minha não, vereador, da Câmara Municipal de Anápolis, e dizer que nós estamos vigilantes, e sempre que nós acharmos que seremos prejudicados, nós usaremos a maior ferramenta que eu acredito que é a justiça, porque eu acredito na justiça. E ela sim é responsável por dirimir essas questões. Então, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações. Com a palavra, o vereador Pastor Elias.
Comunicando também.
Senhora Presidente, pelas comunicações, eu quero aqui, primeiramente, agradecer a todos aqui desta Casa de Leis, o cerimonial aqui desta casa, que ontem estiveram ali à noite e prestou um grande trabalho, muito importante, e trabalharam bem. Quero agradecer ao Oswaldo Pires, agradecer também a Carla, a Lu Moraes, ao Ionan, ao repórter Giovana, cinegrafista fotográfico Guilherme, cerimonialista Fernanda, o pastor Valdir lá do som, o motorista Moisés, que estiveram ali presentes e que prestou um grande trabalho. Muito obrigado e vocês estão de parabéns. E quero aqui também dizer ao meu amigo, ao Jackson Charles, Jackson. Eu estou ligando em Brasília, estou marcando, eu quero não fazer uma, criar uma comissão junto com a Comissão de Saúde, nós vamos lá no Ministro da Saúde. E eu quero convidar você para nós juntar uma turma. Quando aconteceu o negócio do presídio, foi uma turma lá e ajudou e resolveu. Então nós ficar aqui falando não vai adiantar muito. Vamos lá neles, vamos lá no ministro lá e depois nós vamos no secretário do Estado. E eu quero estar junto com você, junto com o Lely, que é o nosso presidente da Comissão de Saúde. Não vamos abrir mão, nós vamos junto. Tá bom? Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, apenas nas comunicações, para me manifestar também em relação ali ao que foi dito aqui do Parque Ipiranga. Eu sempre falei, eu admiro muito a fidelidade, a lealdade com que a bancada, alguns da bancada de situação, faz a defesa do prefeito Roberto Naves aqui na casa. Agora, nós temos que ter o cuidado para não deixar que essa defesa seja feita de forma apaixonada ao ponto de beirar a insanidade. Eu estou me referindo aqui especificamente ao que disse aqui hoje o vereador Domingos de Paula, que não está aqui mais. Mas o que ele falou aqui hoje, em relação ao Parque Ipiranga, beira a insanidade. Falar que o Parque Ipiranga foi uma herança maldita que essa administração recebeu da administração passada. Esse moço está fora de órbita. Porque o Parque Ipiranga é o tipo da herança que qualquer administração gostaria de ter recebido. Hoje é o orgulho da população anapolina.
é uma obra que mudou a realidade da cidade aqui de Anápolis para o bem. Não foi para o mal, não, para o bem. Então o Parque Ipiranga é uma herança que qualquer administração gostaria de ter recebido. E o nosso vereador Dominguinho chegou ao ponto de insanidade de falar que foi uma herança maldita. E em relação às cobranças de se fazer ali a reforma necessária, eu já falei aqui para o líder do prefeito, o vereador Jackson Charles, vou repetir, as cobranças são feitas a quem está sentado ali na cadeira mesmo. Ou nós vamos cobrar de quem? Prefeito Antônio Gomide, que foi o idealizador do parque, ele não é prefeito mais, ele não pode dar ordem de serviço ali para fazer reforma no parque. Prefeito João Gomes já está lá em Goiânia, inclusive, numa secretaria, ele também não tem mais a competência de assinar ordem de serviço para fazer reforma ali. Ué, nós temos que cobrar, é do atual prefeito mesmo, ué, nós vamos cobrar. Então ensina para nós de quem que nós vamos cobrar, ué. Responsável por fazer os serviços no município atualmente, as obras, os serviços necessários de manutenção, claro que é o prefeito Roberto, ele sabe disso e toda a bancada aqui também sabe. Então é a ele mesmo que nós temos que fazer as cobranças necessárias. E as obras que foram feitas aí, essa que já falou aí há mais de 5 anos, claro que elas vão se degradando mesmo, aí, até pela intensa utilização que tem ali o Parque Ipiranga. Precisa realmente de constantemente ter manutenção, ter reforma, assim como também precisa as praças, que eu acho que tem que ser também cuidado aí de uma forma que o povo volte, que as praças têm que voltar a ser um atrativo para que as pessoas voltem a frequentar. E nós estamos vendo aí que, infelizmente, as pessoas, elas se distanciaram aí de estar frequentando as praças. Você passa ali na Praça Bom Jesus mesmo à noite, você não vê mais ninguém, você passa naquelas praças que constantemente eram frequentadas aí pela população, e a gente não vê mais a população frequentando as praças, os parques, justamente por falta de manutenção. E nós temos que cobrar é daquele que tem a obrigação de fazer, que é o atual prefeito. Obrigado.
Obrigada, vereador Luiz Lacerda. Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, justificando a minha ausência, que estarei faltando amanhã nessa sessão, mas por ter sido indicado pelo nosso presidente Hamilton Filho para representar esta casa na Comissão de Comunicação e Mobilização da primeira Conferência Estadual de Vigilância em Saúde, que acontecerá amanhã na Estância Parque Hotel durante todo o dia, a partir de 8 horas até as 17 horas. Então, justificando aqui a minha ausência amanhã, desde já, e dizer, senhor presidente, mais uma vez também, que eu já mencionei ontem, a respeito dos portões abertos da Base Aérea de Anápolis, que acontecerá nesse domingo, mais uma vez reforçando o convite a todos os nobres pares, e também as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, para podermos valorizarmos esse grande momento da nossa cidade, que é o dia dos portões abertos da Base Aérea de Anápolis, hoje Ala 2, que acontecerá a partir das 9 horas da manhã, nesse próximo domingo, dia 10, e irá até as 17 horas, onde haverá shows, haverá ali bastante atrações, para que você possa levar sua família, passar um dia agradável, haverá praça de alimentação, todo durante o dia. E por volta das 15 horas de domingo, acontecerá a grande apresentação esperada por todos, que é a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Então, que todos possam aproveitar bem esse domingo, conhecermos as instalações daquela unidade, unidade essa tão importante, não só para Anápolis, não só para Goiás, mas para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Lélio Alvarenga. Com a palavra, o vereador Jackson Charles.
Assim, muito obrigado, presidente. Presidente, eu quero apenas... informar aqui, na verdade, alguns aí, como já até sabem, mas até a pedido do prefeito Roberto Naves, informar que, a partir de hoje, a nossa secretária Nair de Moura Vieira está deixando o cargo de secretária da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda e está assumindo definitivamente o cargo a primeira-dama, Vivi Albernaz. A mudança ela tem como cunho principal problemas de saúde particular da nossa querida amiga e madrinha do prefeito Roberto Naves. Então, não tem outro cunho, na verdade, é realmente uma questão de saúde. Ela precisa se afastar para dar continuidade a um tratamento. E aí, a nossa primeira-dama, Vivi Albernaz, que já vinha, juntamente com a Nair, desenvolvendo o trabalho, ela agora assume definitivamente a condição de titular da pasta da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Não havendo mais assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para amanhã em horário regimental.